começar o podcast?
Que animação.
Que animação, né? Podcast natalino tá começando. E eu e a Erika adoramos o peru de Natal, né, Erika?
Prefiro comer chester.
É porque é mais feito, né, Erika? Ai, 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 ai. Então, gente, olha, o Natal está chegando, o Natal está chegando. E aqui nessa queixa também tem Papai Noel. Olha só, eu vim, né? Então ele veio aqui hoje participar do podcast. E esse podcast é especial de Natal, mas nós falaremos de episódios de algumas season finales aí que estão rolando. E falaremos também do Golden Globe, essas indicações lindas, maravilhosas e cheirosas, né? Que saíram essa semana e que estão causando polêmica. Temos também, Erika, o amigo secreto, o tradicional amigo secreto dos historiadores, não é mesmo?
Sério?
Não é? Erika, mesma coisa, você gostou do seu amigo secreto?
Não.
Não, né? Eu também não gostei do meu, não. Deu um azar, gente? O que pode, né? A gente faz amigo secreto e tira justamente o que a gente não gosta, né?
Mas... você foi burra, eu falei pra gente trocar. Você não quis, a gente é dona do saquinho, queria ter trocado várias vezes.
É verdade, a gente podia ter feito qualquer coisa, só que eu quis ser correta, né? Porque aqui você sabe que aqui no SCCast é tudo muito, muito sério, tipo seriedade anônima. É tudo feito com muita exatidão, né? Eu não quis estragar esse momento tão lindo assim de final de ano, né? De confraternização. Mas enfim, Erika, temos comentários dos podcasts antigos ou não?
Tem sim. Tem pessoas da família Disse que voltaram.
Olha, a família Disse ataca novamente. Então vamos aos comentários, né? Pode começar.
Primeiro comentário, muito animado de comentário. Muito animado. Então, primeiro comentário é da Ana Paula Fernandes, né? Que deve ser Disse. E arrasaram essa cast novamente. Oi? Será que a gente destruiu essa cast? Tipo, estragaram essa cast? Arrasaram? Tipo, mas tudo bem.
A gente destrói essa cast toda semana.
Camis e Erika com C, que não é. Deve ser outra, que não sou eu. Uhum. É, porque não é com K. Dupla imbatível. Hilárias as duas. Uma, a rápida passada do Léo. Pena que não comentou muitas séries. Ele não comentou nenhuma, na verdade, né? Essa é a cast muito bom. Os comentários do Hélio também arrasaram. Agora é só esperar pelo próximo. Eu estou esperando o próximo, Hélio junto com Poroca. Isso acho que vai bombar.
Ô, Erika, já chegamos ao próximo. O que, que a gente diz sobre isso? Chegamos ao próximo.
Tá parecendo pica-pau nas cataratas isso toda hora.
Mas é só porque cada comentário que a gente terminar, a gente faz assim. Então, olha, comentário da Nayane disse... que vocês comentaram, só assisto Nikita e Fringe.
Faz bem, muito bem, Nayane, parabéns, você é uma menina de muito garbo e elegância.
Verdade. Olha, Nikita realmente é foda. Deu vontade de ver The Good Wife uma vez só por causa do Mr. Big, mas nunca soube se era boa mesmo. Fringe é mais que perfeita, mas a Fox fica jogando ela de dia em dia de semana e só não coloca no canto certo que é terça. Daí tá essa frescura de cancelar a série. Revoltada! Um dia eu participo desse podcast. Nayane, pode contar que um dia você participa mesmo, eu te convido.
Patrícia Catarini. Bonito nome duplo. Camis, eu também não assisto Nikita, estamos juntos nessa. Não.
A gente tem que se coçar, Patrícia. A gente não pode continuar assim. A gente tem que ver Nikita. Vamos aproveitar o hiato de final de ano e entrar em dia com Nikita.
É bom. Veja o episódio 12. Ó, amo essa cast, obrigada. Me divirto demais ouvindo, adoro as opiniões de vocês, principalmente as da Erika, obrigada. Apesar dela não gostar de 99% das séries.
Que mentira, né, Erika? Que calúnia contra a sua pessoa, né?
Nossa, eu sou tão boazinha. Queria que vocês falassem mais de Bin Erika. Não, assisto e adoro. Bom pra você. Beijos para todos, especial para a Camis, porque ela me lembra muito uma amiga minha.
Como é que termina o comentário, Erika? Patrícia, eu vou falar de Bin Erika hoje, tá? Fica pegada, porque...
Vai ser
um monólogo meu, mas eu vou comentar essa temporada de Bin Erika, que foi muito boa e eu aceito. Enfim, comentário da Mariana Garcia. Adorei participar do SCCast. E como dessa vez eu já comentei tudo das séries ao vivo, eu só vou comentar uma coisa. Minha voz é estranha demais. Você sabe que eu também achava minha voz assim, muito bizarra, mas eu me acostumei. Às vezes, quando eu tô editando podcast aqui, eu fico com ódio da minha própria voz e eu quero me cortar. Mas aí eu lembro que eu não posso. E aí, eu sou obrigada a me ouvir.
Eu tenho ódio da minha própria voz, mas se vocês aturam, né, quem sou eu pra reclamar?
Exatamente.
Próximo comentário, Bruno Rodrigues. Muito prazer. Podcast delicioso. Como sempre. Acho que foi um dos melhores, mas manteve o ritmo em todos os momentos. Camis comenta assim, bem Érica, não? Que comecei a assistir pela propaganda feita pelo Léo nos primeiros podcasts. Série boa demais. Curti demais convidados. Cada um teve sua oportunidade de falar e engrandecer o papo com as nossas divas da podosfera. Camis Érica, muito obrigada. Muito boa essa iniciativa de chamar os ouvintes para participar. E mesmo rapidinho, ainda nos divertimos com o Léo, filosofando sobre leite condensado e erotismo no Skype. Ha, ha, ha. Mal posso esperar pelo podcast do corno. É, como todo corno, você é a última a saber que esse podcast não vai ao ar hoje.
É verdade, gente. Não foi de sacanagem, mas é mais ou menos o que a Erika falou. É porque é o seguinte, eu sou uma pessoa que planeja muito bem as coisas, né? E aí, eu não me liguei. E o podcast do corno foi gravado já faz algum tempo. E ele tava pra entrar a qualquer momento aqui no podcast. Então, ele já tá pronto e tal, é só ir pro ar. Só que eu se liguei que... É Natal, né, Érica? Então é Natal.
Assim a gente esquece, né? Passa assim, a gente nem vê.
É, e aí eu falei assim, putz, não posso botar os cornos no Natal, né? Porque tem o Papai Noel antes, mas os cornos vêm aí, gente.
O saco vem na frente, gente.
É, o chifre vem aí. Fiquem tranquilos, porque agora que vem a carta de aços, eu vou aproveitar e vou lançar esse sketch do corno, que não tem episódio pra comentar, mas vai ter os cornos pra gente, né? Enfim, ó. Érica, a gente esqueceu de uma coisa. Comentário da Tainá ou da Taina, não tenho certeza que não tem assim. Olha, eu quero ouvir a Érica Ribeiro cantando no podcast de Natal. Como assim vai vetar, Cami? Precisamos de uma nova música de Natal para o CD volume 2. Érica, conte para o público. Conte para o público se eu vetei o seu solo.
É, gente, infelizmente, vocês vão ter que me engolir. Eu vou estar cantando uma bela cançonata de Natal, tipo Gremlins. Vai ser lindo. E eu quero que vocês peguem seus lenços e se preparem, porque vai ser muita emoção.
Vai ser, olha, digo mais, além da Érica cantando essa linda canção de Natal.
O solo, né?
Solo da Érica, ela cantando sozinha, ninguém mais, tá? Vocês pediram. Tem também uma outra linda canção de Natal, né, Érica? Que é minha, do Léo e da Érica, especialmente pra vocês, assim, o nosso presente pra vocês. E tem uma... Érica, eu vou te dizer uma coisa que você nem sabe que tem nesse podcast. A repórter que cobriu o meu casamento com o Léo, a Beatriz Hagendaz, ela retorna aqui pra esse podcast com uma tradução de música natalina, cara.
Simultânea?
Simultânea.
Tipo, Good Times?
Exato. Sabe aquela rádio cafona que você escuta e não conta pra ninguém, que faz a tradução? A gente fez igual. Aliás, a gente não, a Beatriz, e ela participa mais tarde, vocês vão poder conferir essa linda...
Ai, podia ser Bebê Kenarold.
Olha, você é linda. Érica, não vou dar spoilers, no spoilers.
Tá,
tem que chegar até o fim pra descobrir qual é a música, eu não vou dizer qual é.
Tá bom, tá bom. Então vamos lá. O que faltou? Então, Rafael Figueira. Imagina, gente, a Yang vai voltar em grande estilo no episódio musical cantando e dançando Like a Virgin pelos corredores do hospital. Medo. Não podemos esquecer também do incrível final do episódio com Cristina e Meredith cantando Amigo do Peito. Ah, sou totalmente a favor de Erika cantar um podcast. Libera aí, Camis. Hashtag nova.
Aê!
Então.
Ai, ai, olha só. É, comentário da Fernanda Mello. Não se ofendam com a comparação, mas pra mim essa temporada da SCCast tá igualzinha a Grey's Anatomy.
Xingou nós?
Então, quando eu vi esse comentário eu fiquei tensa, falei assim, gente, essa menina vai xingar a gente do começo ao fim, porque a gente tá achando a temporada ruim, né? Eu falei, fudeu. Mas não, o comentário dela é legal, olha. A gente começou a ver, por causa do triângulo amoroso, Meredith, que seria o Léo, Derek, que sou eu, Cami, e Addison, que é o Arthur.
Nossa, o Arthur tá com a bola cheia, hein?
É. Mas agora a gente vê na expectativa da próxima loucura da Érica, que vem a ser a Cristina Young. Que até agora só foi hardcore. Quero só ver chegar na fase emo e bartender.
Aí eu vou ter que fazer o quê? Dançar com a tia ali em cima do balcão. Junto com uma de cada para o Golden Globe.
olha só, se forem ver os outros personagens, até batem. Já que o Arthur ganhou pra ganhar série... quer dizer, ganhou não, acho que o Arthur saiu pra ganhar série solo e adora sexo com velhos. O Léo tem sua voz rouca, sensual e some por alguns episódios, igual a Meredith durante a gravidez. E a Cami...
Ah, tá grávido?
O Léo tá grávido. E a Cami... É bom, né? E a Cami é a própria definição de McDream dos podcasts. Ai, Brasil, me senti tão sensualizada agora.
Faz S2 com a mãozinha, que nem o Derek no Puxa de Grace.
Eu tô fazendo. Fernando, você tá vendo? Eu tô fazendo pra você, olha. Quem será a Izzy? A única coisa que jamais acontece nesse podcast é ficar chato, que nem Grace na quarta temporada.
Acho que a Izzy é o Poroca.
Então, eu continuo dependente desses médicos que tratam tão bem no nosso vídeo em seriados. Olha, você entrou no comentário da Fernanda? Foi legal.
Vai ter no Twitter.
Erika, vamos fazer um E bem legal pra Fernanda, então?
Ó, caiu nas cataratas again.
Olá, comentário do Rodrigo, Erika, mas isso é pra você.
Muito prazer. Pois é, Brasil não tá sumido. Tudo bem. Eu vou poder assim mesmo, né? Foi lindo participar dessa edição maldita. Ah, e aí, o homem que tava no Doctor Who. Então, participar da edição maldita dessa cast de verdade. Camis, nossa podcaster preferida, foi ótima como sempre. Érica, fã de Nikita, sempre me fazendo rir. Hélio, com seu delay de 17 horas, kkkkk, foi cômico. Mari e Thiago, foi tudo muito bom. Dá vontade de participar sempre. Vontade, né? PS, minha voz é ridícula e minha dicção é péssima. Buzz, that's ok. Não, já vi coisa pior.
Ah, eu não achei não, Rodrigo. A voz do Rodrigo era boa, você não achou?
Achei ele parecido com o Dr. Who, Matt Smith.
Era a cara do Matt Smith, Rodrigo. E aliás, faltou uma coisa. Então, mais uma vez caindo das cataratas, a gente retorna com o comentário do Everton, o Bandalen. Caraca, também tô com a Erika. Nikita é muito foda. Gente, se a Fox cancelar Fringe, vou lá para os Estados Unidos e matar todos na Fox.
E a Fox... dinheiro, paga passagem pra gente também.
É, a gente também vai, a gente vai junto. E agora, graças aos comentários de vocês, vou ver The Good Wife. Muito obrigado por mais um grande podcast. As entradas triunfais da Erika são espetaculares. Vocês me fazem rir muito. Até o próximo podcast.
Olha, olhinho de acento circunflexo.
É, vamos lá.
Vânia. Podcast delicioso. Nossa, tá parecendo podcast de culinária isso aqui. Todo mundo tá achando uma delícia.
É que a gente é muito gostoso.
Delicious. É, muito bom quando tem vários participantes sensualizando. Ui. Fiquei triste com o cancelamento de Lux. Eu não. Agora eu vou me concentrar mais em Nikita. Viu como foi bom? SWS2. Eu acho que a Erika merece um solo. Obrigada, viu? Mais gente concorda comigo. Com certeza será ótimo como dueto de Liazinha. Com Liazinha em água. Sensualizei muito, fala sério.
Não, aquele dueto foi muito sensual mesmo, gente. E olha, Vânia, eu fiquei triste também com o cancelamento de Lux. Porque, cara, eu realmente gosto da série. Eu acho fofinha, acho tão bonitinha de ver. Fiquei triste, mas é isso aí, né? Não tem jeito. É, só... que quando voltar em janeiro, termine dignamente, né?
Sabe o que eu acho que ia ser legal se acontecesse em janeiro? Que a Lux pegasse um barrilzinho, fosse pro Niagara.
Olha, comentário da Lu, que já participou aqui, Erika. É, Léo, também fiquei triste de não te conhecer lá na Blogô. Vê se volta logo dessa vida de Melrose Place, tá? Entre Nikita e Hawaii Five-O, eu adotei o mesmo critério de desempate que a Cami. O Alex Zolobi, é claro, viu, Erika? O Alex Zolobi tá ganhando. Eu adoro o Bill Lawrence, criador de Cougar Town. Ele é muito nonsense desde Spin City e Scrubs. Então eu sempre vou assistir as séries que ele inventar. E tipo, o Big Carl não é nada perto do Big Joe. Esse cast ótimo como sempre. E os comentários do Hélio foram demais. Meu, Hélio fez sucesso, né?
Poroca, vou sentindo que você vai rodar.
Poroca feelings, né? Do mesmo jeito que a Thalita tá lá e tenta roubar o lugar da Erika e do Léo, eu tô sentindo que o Eric ia roubar o lugar do Poroca.
Você tá sentindo? Eu tenho certeza.
Erika!
Oi? Mari e Bisotti. Poxa, pessoal, fico emocionada com as portas abertas que vocês deixam para nós, para que nós participemos. De tanta obra de arte. Bom, Já que é assim, quando puder participar, me avisem. Espero conseguir ir na próxima blogu para conhecer vocês. Aí! Comentaram Lux. Acho que se fosse para cancelar, era mais justo que fizessem isso na temporada passada. Agora que a série está crescendo, eles fazem isso? Jesus! Vai ter série musical na CW? Não posso perder. Eu também amo os anti-heróis da Showtime. The Big C merece muitos prêmios. O próximo deveria ser meu, mas tudo bem.
Oh, Erika, pode ler, mas a gente primeiro tem que fazer o...
Pedro Afonso. Quero a Erika cantando Perigosos das Frenéticas.
Dá uma palhinha.
Um comentário curto, achei digno de mim. Então. Essa aqui foi uma palhinha?
Ah, eu acho que assim, eu já vou adiantar. A Erika não cantou Frenéticas no solo dela. Mas eu acho que ela tem que agradar o nosso público, né, Erika? Dá uma palhinha aí, faz uma capela pro Pedro.
É, tá perigoso.
Eu sei que eu sou bonita e gostosa.
Liga. Eu sei que eu sou muito gostosa. Eu sei que você me olha e me quer.
É
isso? Eu sensualizei um pouco. É que eu sou mais assim, tipo, Glee, entendeu?
Uhum.
É mais, tipo,
É que pra ver o número inteiro tem que baixar, tem que comprar o CD, né?
É de Natal.
Ok, então tá bom. Comentário do Lucas Alves. É o seguinte. Oi, historiadores. Eu gosto bastante de The Walking Dead, mas acho que uma temporada com apenas 6 episódios é muito curta para desenvolver uma história de modo legal.
É, né?
Foi bem isso mesmo. Creio que a segunda temporada vai fluir melhor, pois terá 13 episódios.
Esperemos, né?
É, vamos torcer. Outra série estreante que eu curti muito foi Boardwalk Empire.
Não.
Gosto de tudo nessa série, principalmente da trama do Michael Pitt.
Não.
Erika, é que não é fácil assistir, mas é uma coisa boa.
Vamos falar de coisa boa?
Vamos falar de Gurteira Top Term. Olha, Fringe, Misfit, The Good Wife são séries que programei para assistir em maratona durante as minhas próximas séries. Olha que menino certo.
Agora sim você está indo pelo bom caminho, Luquinhas.
Já deu pra perceber que aí nos seriadores o pessoal não curte séries mais lentas como In Treatment e Mad Men. Então, na verdade, Lucas, eu já vi...
The Good Wife é lenta, tá? Não é uma série frenética, tipo, Perigosos de Perus. É uma série bem devagarzinho.
Fringe também não é uma série frenética, que eu saiba. Mas, enfim, olha, eu assisti In Treatment, sim, as duas primeiras temporadas. E só que demorou tanto pra voltar a terceira que eu desanimei, aí eu não tive vontade de ver mais.
Gente... fez isso, né? Muita gente ficou nessa depressão pós-treatment, queria que voltasse, demorou tanto que...
Cansei. Falei, agora eu não quero mais, sabe? Foi meio assim, enjoei. E Mad Men eu pretendo assistir. Eu vou... É uma das minhas séries que estão na lista pra entrar aí a partir do ano que vem, se eu conseguir. Aí ele continua. Mesmo assim, acho que seria legal se vocês também comentassem nos podcasts séries com esse perfil. Porque todo tipo de série tem o seu lugar no mundo da TV, né? É verdade.
Mas é que aqui a gente começa que a gente vê mesmo. Porque, né? Porque...
É por isso que a gente convida pessoas de fora também, né? E peço pra pessoa escolher a série. Que nem sempre as pessoas escolhem essas séries, né?
É bom assim, porque comentar sem ver, só ler na review, a gente não tem essa experiência. Só o Arthur tinha se desenvolto.
Exatamente. Eu não comento série que eu não assisto. Às vezes até faço isso, assim. Mas é porque é muito leviano, né? Eu dar minha opinião sobre uma coisa que eu não tô assistindo, mas... Quando esse podcast especificamente, vai ter gente aí pra comentar Boardwalk Empire, pelo menos, né? Então, aí já podem esperar. Olha, aí ele continua aqui, ó. The Big C foi um show, só não gostei da Marlene ter morrido, porque ela era a minha personagem favorita. Era a minha também, né? Mas morreu, né, gente?
Eu não vou ver mais essa série, porque era minha personagem favorita de uma série que eu não tinha visto ainda, então também não vou ver mais.
Não vai ver mais, né, Erika? Aí ele termina, parabéns pelo podcast, é muito divertido. Olha, Erika, acabaram os comentários?
Eu acho que a gente devia cair na catarata no final, não antes do final de falar isso, que é culpa de comentar.
Não, a gente vai cair no catarata de novo.
Ah, que bom, adoro.
A gente vai cair no catarata de novo. Então é o seguinte, galera, agora a gente vai começar mesmo esse podcast de Natal, então vocês aproveitem e peguem um prato de rabanada e comam enquanto vocês estão ouvindo esse podcast. Ou então panetone, né, Erika? Papai Noel de chocolate. Só tenta não engasgar com o peru mesmo, né? Porque senão fica tenso. Erika, e aí? Vamos passar pro que interessa?
Vamos pular na catarata e girar pro Alasca.
A gente deve ter mental.
Sim.
Tá bom, pessoal, meu nome é Caio, eu sou do lado do Box de Séries e eu vim aqui participar desse Amigo Secreto. E vocês não acreditam quem que eu tirei. Essa pessoa, ela chegou na podosfera pelas beiradas. Ela começou fazendo ponta, figurante, passava no fundo, a gente ouvia a voz. E aí foi ficando mais famosa até do que a dona do podcast que ela participava. E fora que ela, né, tem essa coisa aí de parente, de influência. Eu acho que já ficou bem fácil pra descobrir quem foi que eu tirei.
Finales e o clima natalino continua, né, Erika? Ou não? Verdade, esse é o clima do pica-pau nas cataratas. Sabia que a gente tá fazendo hoje? Olha, quem tá aqui hoje pra falar desses tão lindos, né? Que aliás, vamos falar de Globo de Ouro também. E falar de uma novidade que eu fiquei sabendo aí sobre o Bin Erika e que eu tô revoltada, só mulher que ia ganhar. Tem aqui o. Sabe quem? O Fioto Michel Arouca. E aí, Fioto?
Ho, 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 tudo bom, Fiota?
E tem também aquela porção da periferia, né? Que é o mano lá do Caldeirão de Série.
Fala, Camis, beleza?
Tudo bem, mano?
Tudo jóia. Saudade de vocês aqui.
Pois é, fazia tempo que você não aparecia, né, mano?
É, fazia tempo.
É, mó escroto esse mano.
Ah, puxa. Começa logo, mano. Não, deixa pro final.
Tá bom, tá bom, tá bom.
Podem começar lindo, pai. Olha, pra começar, vou falar de uma série que a Erika ama e por isso ela vai ficar muda por um bom tempo, tenho certeza. Que é Sons of Anarchy, que teve a season finale, né? E ano que vem tem mais uma temporada. E a Erika não vê, mas eu, o Michel e o Mano vemos, né? Essa série linda que eu sei que o Michel desistiu.
Que bom.
Não, não desisti não, eu só achei o finalzinho picareta. Season finale.
É, comparado à temporada, o final foi bem bom, né? Foi recompensador, como eu falei.
Não foi recompensador, foi a coisa mais óbvia. Todo mundo tava cantando a bola do que ia acontecer. Ninguém ficou surpreso. Ah, eles estavam de conchavo no final. Puta, por essa eu não esperava. Tava óbvio.
Caralho, sabe? Eu sou retardado porque eu fiquei de. Você tá me humilhando, então.
Eu percebi logo.
Não, eu não me toquei que assim, que eles tinham combinado com, que o Jax tinha combinado com o Clay, que era tudo piadinha, não. Assim, eu achei assim.
Deixa eu explicar uma coisa.
Tá, o Jax. Eu me senti feito de besta, assim.
O Jax é tipo a Perry Hills de.
Caralho,
de Damage. Ele sempre tá um passo à frente. O Chifrudo nasceu tomando cerveja e fumando crack lá no clube das motocicletas. Mas nunca foi, fez uma faculdade, uma escola, mas é o cara mais inteligente de Charming, é o Fudidex da firma.
Como é que ele pode ser tão inteligente?
Então, não tem como ele ser tão inteligente, mas a série bota ele como muito inteligente. Fora que uma outra coisa que me irritou nessa temporada foi, cara, quantas vezes a gente viu a seguinte situação? Uma pessoa mata outra pessoa, ela vai lá e cria um outro cenário pra ela não ficar culpada e todo mundo acredita que ela não matou a pessoa. Ou se ela matou, foi por defesa, entendeu?
Três vezes, eu acho, três ou quatro.
Pelo menos, cara. Puta que pariu. Não,
eu achei assim, que foi sem história, por exemplo. Já tinha a história do bebê sequestrado, aí depois sequestrou a Terry. Foi a mesma coisa, né? Mas assim, eu gostei mais do final pelo que ele deixou pra ser tratado no futuro. Que foi justamente a história do
Clay e da Gemma.
Tella, né? Que, do John Tella, quer dizer, que é o pai do Jax. Que essa história aqui é interessante. Há muito tempo eu tô esperando ser tocada na série. Eles estão...
Não, e que também é outra coisa que também todo mundo já imaginava desde o começo da série.
É, sim,
que o John Tella que o Clay matou o John. É. E a Gemma deve ter apoiado, ou ela matou e ele encobriu, sei lá.
É. Isso aí tava desde o começo da primeira temporada, o pessoal já tava
esperando isso, né? Mas então vocês não gostaram da temporada?
Não, não gostei.
Cara, eu gostei. É aquela que eu achei chato só pelo sentido assim, que era uma temporada que ficou criando tensão. Beleza, os primeiros, o primeiro episódio foi muito bom, com aquele tiroteio lá, ficou tudo do caralho, porque foi um episódio bem
foi.
Aí teve tiroteio, opa, peraí, a temporada vai pegar fogo.
A morte do rei foi muito louca.
Então, aí você fica assim, bom, aí depois vem os episódios com aquela coisa assim, lento, aquele sofrimento, ah, vamos lá.
Mas foi bem tenso, eu fiquei tenso durante.
Não, tenso eu fiquei, isso que eu tô dizendo, mas é aquela tensão que não te levou pra canto nenhum, porque ficou, o desenrolar da história do bebê foi o mais... chatinho possível, assim. Você ficou,
foi muito devagar, né?
É, você ficou tenso
de... Parece que vocês estão falando de Lost. Começou o primeiro episódio, explodiu cabeça. E depois ficou lento, os episódios mais ou menos. Aí tinha um
não, mas Lost demorou 6 temporadas, final... né, Erika? Os anos, a hora que tá, foi só na terceira temporada, assim, no começo.
Não durou nenhuma temporada. Eu gostei da temporada como um todo. Não achei ruim, não. Não achei legal. Pelo menos assim, eu assisti.
Era o caminho, né?
Não, depois que acabou, eu gostei.
Olha, eu acho que eu salvo 2 episódios na temporada toda, no máximo. Acho que um da Irlanda e o primeiro, só.
O primeiro da Irlanda?
Eu não salvo nem. Não sei nem se o primeiro da Irlanda, mas o primeiro da temporada e algum que se passou na Irlanda.
Ah, eu
salvo episódios inteiros, eu salvo momentos, assim. Porque se você lembrar, teve tanta coisa. O pai da Gemma, aquela história que foi pra cá, o cara.
Nossa,
a cena em que ela entrega o pai no asilo lá no negócio. Aquela cena.
Isso foi muito chato pro pai da Gemma.
É,
Érica, tem mais ligação com o Lost do que você imagina no Sons of Anarchy. Eles passam a temporada inteira perseguindo o Men in Black.
É verdade.
Ah, é verdade.
É verdade. O Lost Villa, a temporada toda eles perseguem o Lost Villa. É uma loucura.
É. Eu gostei das cenas da Stalker, aquela gente...
Cara, eu ia falar isso.
Não, cara. Aquilo dali salvou a temporada. As cenas dela... O personagem foi excelente pra mim.
É, eu gosto muito dela, da Stalker. Pena que ela morreu. Agora, o que eu me fiquei um pouco revoltada é que eu achei muito fraca a cena, tanto da morte da Stalker quanto do Lost Villa.
É, foi uma coisa assim, vamos terminar logo a temporada, eles vão ter que morrer mesmo, vão morrer de qualquer jeito.
É, foi anticlímax total. Foi a vingança do Hope, né, porque... Foi
ele colocou ela lá no mesmo local, agora você vai morrer do jeito que matou e tal. Foi legalzinho assim, tá?
Acho que muita gente talvez nem lembre disso, que foi por culpa da Stalker que a esposa do Hope morreu.
Pelo, exato.
E a morte do Jimmy eu achei legal até. Eu não esperava assim que fosse tão sangue frio. O. Como é que chama lá o cicatriz?
O Jimmy.
É o que fez Robin Hood. Ele catou as facas lá, riscou a cara, depois enfiou as duas no peito, assim, eu achei boa a morte até.
Achei tão fácil aquilo, tipo, pega um facão, enfia na bochecha do outro e pá. Tá, tudo bem, legal. Mas eu achei que, porra.
Sabe o que é? Assim, é ótimo. Foi um finalzinho com desfecho correto, sabe? Foi aquele episódio corretinho. Pô, tudo bem direitinho. E nem sempre o correto é o mais empolgante, assim, e tal.
Então, e foi bom, não foi season finale, é uma série sobre pessoas, e é isso que importa, né, gente?
Não, foi season finale, sim.
Não foi da série de finale, né?
Não foi.
Igual Lost, da tensão, foi só uma série...
Não, o que acontece é o seguinte, cara. Os caras fizeram puta de um cliffhanger apelativo pra caramba na segunda temporada, e agora fazem um cliffhanger... Quer dizer, acho que nem tem cliffhanger nessa terceira temporada. Tenho certeza que vai começar a quarta, o primeiro episódio da quarta temporada vai mostrar eles saindo da prisão. Ou, sei lá, os dois primeiros na prisão, alguma coisa assim.
Bom, quem não descobriu, fica aí. Quem eu tirei foi a Le Barbieri. E olha, nesse espírito de Natal, eu não poderia dar outra coisa pra Le do que um panetone não, gente, um rocambole de banana. E aproveitando ainda esse espírito natalino, pro pai da Camis e da Lê, eu dou aí um cortador de unha grande, ou um alicate de unha grande, enfim, o que vocês quiserem, porque eu sou rico.
Ai, seus gloriosos, suas gloriosas. Aqui é a Lê Barbieri. Eu também cuido de gaiato nesse amigo secreto de gente insana, viu? E a pessoa que eu tirei eu não conheço muito bem, não. Eu sei que é um fioto aí que vive na zona oeste de São Paulo. Aposto que vocês já sabem quem é. Mas daqui a pouco eu volto pra contar pra vocês quem eu realmente tirei. I don't want a lot for Christmas. There's just one thing I
need. I don't care about. Pra não chocar as pessoas com mais fãs da Fanart, porque eu sei que nem tanta gente assiste. Pô, vou falar de Dexter, né?
Ah, outra temporadazinha.
É, sei lá. Porque eu acho que a gente veio naquela... Aqui a quarta temporada foi tão, tipo, foda, que não tinha como fazer isso.
Porque, cara,
que... uma quinta temporada mais foda que a quarta.
Aquele final dava abertura pra se criar tanta coisa, assim, tanto, sei lá. Digamos assim, que o que eu menos esperava é que o Dexter fosse se envolver novamente com a pessoa sendo má. E que a forma de superação dele ia ser assim, tão, entre aspas, tranquila, assim. Ele levou... Só o primeiro episódio ele tava sofrendo, depois ele foi levando mais ou menos uma boa, assim. Ele foi, sabe, se focou na Lumen e... Tchau, morte da Rita e tchau, não sei o que. Até porque se livrou das filhas, dos filhos da Rita, mandaram pros avós, ele ficou só com o bebê, achou aquela babá perfeita. Que eu passei a temporada toda esperando virar uma coisa horrorosa, assim.
Eu também.
Sequestrar um menino, posso fazer alguma coisa e nada, a mulher era perfeitinha mesmo. E pronto, mas assim, foi uma temporada legal, igual Sons of Anarchy, por alguns momentos, mas não sei, não gostei do final, não gostei do desfecho.
Essa temporada eles precisavam mesmo fazer com que o Dexter, sabe, desencanasse da Rita. Eles precisavam fazer, deixar ele bem resolvido pra próxima. E realmente, do jeito que acabou a temporada, eles podem recomeçar a série literalmente com a sexta temporada. Eles podem fazer o que eles quiserem. Não tem cliffhanger fudido, não tem alguma coisa que prenda pra eles terem obrigação de continuar contando alguma narrativa que ficou pra trás. Eles podem começar do zero. Tem lá os relacionamentos tal, que eles vão ter que manter tal, do Queen, da Laguerta, do Angel, da Babá, a dinâmica com as crianças, essas coisas. Mas nada assim muito importante, chocante, quanto foi a morte de Rita. Eu também achei essa temporada, acho que a mais morna das cinco temporadas.
Você acha do Miguel Prado?
Eu achei.
Eu gosto do Miguel Prado.
Eu gostei muito da Lumen.
Não, eu também gosto do Miguel Prado. A do Miguel Prado eu só não gosto da decisão final.
Eu gosto. Eu lembro direitinho da decisão final da terceira temporada. A minha temporada favorita ainda não é a segunda, não é a quarta.
A minha também é a segunda.
E foi um erro terem matado aquela mulher tão rápido. Que raiva que eu tenho disso até hoje. Ela poderia ter vivido, pelo menos no início da terceira temporada, ou ter sumido, porque agora ela poderia voltar do nada, entendeu?
O personagem. Eles sempre eliminam, cara. Todo final de temporada você já sabe que
fodão. Mas não tinha necessidade daquilo. Ela não tinha fugido pra França, terminasse ali. Não precisava ele aparecer igual o Jason do nada lá. Foi horrível aquilo.
Já se torna previsível até pra Dexter, né? Você sabe que ele vai acabar matando o cara. Acabou.
E outra coisa, essa temporada. Pra mim foi totalmente necessário. Pra o seguinte, tudo bem, ele tinha que superar a Rita, cara, mas que ele passasse a dor, que ele ficasse isolado, que ele virasse um monstro. Finalmente o Dexter verdadeiro fosse liberado, porque ele não tem mais amarras, entendeu? Ele pouco se importasse pro filho e na verdade fosse um resgate do Dexter mais humano que voltasse. Tipo, ele voltasse a ser totalmente serial killer, parasse com essas emissões, porque ele não, pra mim ele não é serial killer, porque ele é cheio de sentimento o tempo todo agora.
Agora ele tem mais sentimento do que...
Mais do que antes.
Então, ele tem mais preocupação com o próximo do que eu.
Exatamente. Eu me sinto pior que o Dexter, às vezes. Eu fico, pô, o Dexter tem mais sentimento.
Chatíssimo. Não, mas olha só. Eles perderam a oportunidade nessa temporada de botar o Dexter bicho solto à beira de ser descoberto. Assim, muito. Botar uma pressão muito grande. Tipo, essa temporada era pra ser correria, pauleira. Tipo, o Dexter aprontando mil e umas e tentando escapar. E no final ele tendo que mudar por algum motivo qualquer... E aí poderia terminar com o cliffhanger ótimo. E aí sim, no final da temporada, tipo, faltando 3, 4 episódios, tudo dizia esse tal de Lumen. Não precisa aparecer essa mulher agora.
Não, e a gente ficou naquela, esperando, por exemplo, a morte da Rita no primeiro episódio. Você fala, caralho, o bicho tá fudido, porque a mulher dele foi morrendo. Como é que vai explicar?
Ele ficou tão mal no primeiro episódio, pensei que isso ia ficar de luto.
Ninguém foi atrás, ninguém falou mais na investigação do.
Não, morreu.
Rita, pronto.
Não, teve investigação da Rita, sim. O Queen foi atrás lá do filho do Trinity pra tentar identificar o Dexter como
caiu. Mas aquela história parou por aí, Michel.
Não, aquela história parou por aí. Mas assim, essa encarnação do Queen vai ser aproveitada ainda. E uma coisa, eu acho que esse Dexter que vocês estão falando aí é um Dexter totalmente, pelo menos pra mim, incoerente, que nunca vai acontecer. Se tem uma coisa que faz o Dexter um assassino perfeito, é exatamente essa parte metódica dele, que ele se preocupa com as pessoas, que ele sabe que ele tá preocupado em chegar no horário do trabalho dele pra ninguém desconfiar dele. Se ele vira porra louca, sai matando as pessoas,
quase na segunda temporada.
Não, mas sempre com código na cabeça. Se ele desencarna...
Ele sempre foi cuidadoso desde a primeira temporada. Ele nunca foi porra louca, tipo, vou matar e deixar...
Mas ele tem motivo agora.
Mas ele tem motivo. A motivação dele continua sendo a mesma.
Não, eu não esperava o Dex ser porra louca, não. Mas eu não esperava o Dex ser mais tão tranquilão do jeito que ele ficou, entendeu? Eu queria ele pelo menos um pouco, assim... Porque, pô, ele perdeu a pessoa que ele achava que era o amor da vida dele, com quem ele tinha criado uma idealização de vida, assim...
Eu não queria que ele amasse a Rita. Eu nunca achei que ele amasse a Rita.
amava a Rita, na verdade.
Mas não é que ele amava a Rita, mas a Rita era, servia como a camuflagem, que ele falava essa palavra várias vezes. Era a camuflagem perfeita dele, entendeu?
Não,
aquilo
não é que ele amava. Ele ficou chocado porque ela era uma pessoa que alguém podia contar e tal, apesar de ele não poder contar a verdade pra ela. É óbvio, né? Ela teve um filho com ela e tal, casou com ela. Mas ali, nunca deixou de ser fachada. Ele nunca teve um sentimento por ela. Ele tinha essa consideração, assim, digamos assim, sabe?
Sei.
Eu acho que é mais consideração do que um sentimento. Não chega a ser exatamente alguma coisa sólida, sabe?
Mas
aí você acha igual que a Lagueta ele já desenvolveu
um sentimento
é igual maior. Lagueta e Ian Hill, né? Uma coisa...
Cara, pra que que esse relacionamento me dá nojo?
O que foi, mano?
Você acha, então, que pela Lumen foi a primeira pessoa com quem ele realmente, assim...
Eu não sei se ele tipo, tem um sentimento pela Lumen. Eu realmente não...
Porque, assim, a cena final, quando ela termina com ele, que eu também achei meio, assim... Vamos tirar a menina da série, já que ela não morreu, né? Então ela vai dar tchau no dia seguinte, depois de fazer a foto foda ali, né? Ó, já que você matou quem eu queria, a gente deu uma fudidinha, vamos agora embora, vou embora. Tchau, tô bem, tô recuperado, minha cabeça voltou pro lugar, viu? Muito obrigada, tchau.
Então,
ele ficou triste, ele sofreu, ele ficou, quebrou o prato.
Mas aí, eu não acho que ele sofreu porque ela foi embora. Eu acho que ele sofreu porque ele vê que ela se livrou. O Michel falou isso no Pode Mania, por exemplo. Ele se livrou do Dark. Ela se livrou do Dark Passenger e ele não. E eu acho
mas eu acho que é porque ele criou uma companhia, não era? Ele tava feliz que ele tinha encontrado alguém pra dividir esse peso que ele carrega, entendeu?
Pode ser, também.
Tanto que até ele falou, tá bom, então eu carrego o seu peso, o seu Dark Passage junto com o meu. Ou seja, eu puxo o seu peso pra mim.
Mas não é...
Ele queria dividir, agora ele arranjou mais um pra ele.
Eu acho que isso não é sentimental, entende?
Esse negócio da Lumen, que ele falava, ah, ela vê realmente quem eu sou, isso aí já é a terceira vez que a gente escuta ele falar. Ele falou isso da Laida, ele falou isso do Miguel Prado e agora falou da Lumen. Ah, ele realmente vê quem eu sou, ele não
tinha... Mas a Lumen era o híbrido perfeito, porque ela era a mistura da Laila com a Rita, né?
Pode ser.
Era tipo um Cylon pro Dexter, né?
Só era bem menos gostosa e bem mais feia que a Rita.
Ai, não fala
que nada é perfeito, mas lembra a irmã dele, que é feia, ele casou na vida real, ó.
Não mais. Já bicou já.
Parou.
Você fala assim, gente, mas aí vocês já imaginaram a próxima temporada que tinha que ser senhora Morgan, assim, tipo, casal de serial killers vivendo juntos e.
Não, mas pra mim, eu até escrevi isso na minha review. Pra mim era óbvio
que eles
não iam ficar juntos. Não, ou ela ia morrer ou ela ia embora. Isso pra mim era bem claro.
É, então, mas eu vou falar aqui pra vocês que eu gostei do negócio do Jordan Chase, só que eu achei que sim, foi...
Diferente, né?
Eu achei que no final foi muito fácil a resolução.
Não, assim, eu digo assim, a questão do vilão da temporada, assim, que foi...
É, eu gostei do caso, mas...
Isso foi bem legal, o desfecho nem tanto, mas...
Eu também gostei bastante do Jordan Chase como vilão. Acho que uma coisa também que eles pisaram muito na bola foi aquela parada da Santa Muerte.
Uhum.
Sabe, aquilo lá ficou totalmente sem sentido, porque eles introduziram uma personagem que todo mundo esqueceu dela depois, que aquela policial.
Ela nem apareceu no final, né? Ela ficou trabalhando lá no
decorrer. É, a gente não sabe o que aconteceu com ela, o pessoal esqueceu.
Não, ela conseguiu uma vaga dentro do departamento, ela tava escalando dentro da polícia, ela conseguiu isso. Depois
mas ela tinha conseguido, ela não tinha conseguido o lugar da Debbie. Não, assim, que ela até chegou e ficou na
mesa.
Mas depois ninguém viu mais, até
porque... foi simplesmente ignorado. O outro dos irmãos Fuentes lá, também ninguém sabe o que aconteceu com ele. Matou um e o outro, o que aconteceu? E no final das contas, os caras matavam o nego pra pegar dinheiro pra curtir na balada, sabe? Não fez sentido nenhum esse caso da Santa Muerte, cara. Eu fiquei muito chateado com isso, porque Dexter não era de desperdiçar personagem como fez com a Polícia Latina, nem de introduzir uma trama lazarenta como essa da Santa Muerte, sem falar. E que a pessoa que decidiu, o produtor que decidiu, vamos botar a Laguerta e o Angel juntos porque eles combinam. Essa pessoa tem que morrer, cara. A Laguerta, a atriz que faz a Laguerta, é claramente enojada pra aquele cara e não dá pra culpar. O cara parece o, sei lá, o cu do Brutus.
Não, mas não tem nada a ver. A Laguerta era mais a personagem mais motherfucker da série. Agora fica de S2, cara. Pelo amor de Deus.
Dando um trato nela. E ela tava carente, ela casou
com o cara. Pô, mas trato daquele cara. Não podia parecer um gostosão, não? A Laguerta não tem cara de pegar aquele cara, não. Ela ia pegar um Google Boy qualquer, que no final seria um serial killer.
Não, eles não têm não têm química nenhuma. Parece que, tipo... Sei lá.
Peraí, Michel, vamos combinar. Quem tem química com aquele cara?
O cara parece que pegou fogo na cara dele e apagaram
tudo. É tipo você falar, quem tem química com uma açúcar? Porra, ninguém, né?
E aquela mulher, ele pagou no final, não foi? Era uma...
Ah, eu achei que era a minha, né? Na boa.
Com certeza, então, claro. Cara, puta, eu escrevi isso também.
Paga, assim, como é que uma açúcar conseguiu uma mulher daquela? Ah, tá apagando assim.
Mas você sabe que eu gosto tanto do Matsuka, cara, porque ele é um puta alívio cômico bom de Dexter. Toda vez que ele aparece, eu dou risada. Eu falo, meu, desgraçado, ele não precisa nem falar nada, eu dou risada. É, então, eu gostei da temporada como um todo, mas o final, honestamente...
Rever que nem Grace, que você vai ver que não fez isso.
Não, eu não assisti novamente a temporada.
É, assim, eu não odiei e também não amei. Eu fiquei bem em cima do muro, eu tentei aproveitar o máximo que eu pude, sabe, dos pontos positivos, porque é a minha série favorita. Mas eu não tô apaixonado, sabe? Eu lembro quando eu vi os dois últimos episódios da segunda temporada de Dexter, por exemplo. Falei, cacete, sabe? Quando você fica pensando na série, até hora que você vai dormir. Puta, que bagulho louco. Não fiquei assim.
É sempre de rever aquela série. Aquela temporada segunda você pode rever tantas vezes que dá vontade de rever de novo.
Dá vontade. Aliás, não só a segunda, a primeira também. Eu gosto muito da primeira temporada. A primeira e a segunda são as minhas favoritas. É, mas realmente, hoje em dia, a única série que eu fico falando, caraca.
Fringe.
Nossa, por fora. É Fringe. É algo.
Ah, Fringe tá no topo hoje pra mim também.
Pra mim é Fringe, depois Nikita e acabou, cara.
Nikita?
Meu, não tem um podcast que essa. A Erika não pronuncia essa porra dessa Nikita.
Caraca, Nikita é de JJ também, só que ele não assume, cara, porque ele não quer que a série seja cancelada.
Tô de volta. E eu quero saber se vocês já sabem quem é meu amigo. Não sabem? Vou contar pra vocês. É o Michel a Louca, lá do Série Maníacos. E vocês sabem, né? Ele odeia que a Zed o pé do frango. Então, de presente, ele vai levar um lindo frango de borracha, que vai durar pra sempre, meu bem. Michel, seu lindo, espero que você goste. Beijos mil.
Olá, bestas! Aqui é o Michel a Louca, do Série Maníacos. Tudo bom? Eu vim aqui pra falar do meu amigo secreto, ou amiga secreta. Eu posso dizer, começar dando uma pista, que o meu amigo secreto, ou amiga secreta, é conhecido como a vadia de Guarulhos, sobe e desce de Guarulhos. Essa pessoa tem uma tatuagem no pulso, que significa arrasa mona. Essa pessoa é uma pessoa muito gente boa, parceira dos negócios aí, das festas. E aí, já sabe quem que é?
Com Beatriz e Hagendas.
Thanks to all of you. Now we have just one more wish. that you all remember this, the true meaning.
It's exatamente isso.
E aí, já sabe quem é o meu amigo secreto e ou amiga secreta? Ah, você adivinhou, tava fácil. É o Caio Foqueto, do Box. De presente, Caio, tá aqui, ó. Mandei fazer especialmente pra você um boneco inflável do David Fischer de Six Feet Under. Se divirta. Abraço.
Olá, seriadores. Aqui fala o Léo Oliveira, co-criador dos seriadores e atual marido da putinha da podosfera. Ou seja, o homem mais invejado nesse Natal. E eu tô aqui pra falar um pouquinho do meu amigo secreto, que é praticamente o Steve Jobs do podcast. Um gênio dos produtos tecnológicos e uma pessoa que, mesmo nutrindo muito ódio por algumas séries, foi o primeiro a postar com a minha esposa todas as fichas em Hellcat. Já sabe de quem eu tô falando? Então fica por aí que já já revela.
Ô Michel, agora eu vou falar aqui, acho que daqui do grupo só você viu a finale de Boardwalk Empire, né? Então a missão de falar é sua. Porque
É uma vergonha vocês não terem assistido a melhor nova série do ano, tá? Pra começo de conversa. Vocês estão assistindo Nikita.
Eu não tô assistindo Nikita.
Outsourced, sei lá que mais que porra vocês estão
assistindo. Eu não tô assistindo Outsourced, é bom?
Mas eu tô. Assistam que tá divertido.
Eu vi alguém no Twitter falando que dá uma segunda chance pra Outsourced. Eu acho que foi bacana.
Fui eu.
Eu não dou chance pra série de gari.
Gari é de indiano.
Não, mas é o seguinte. O lance de Boardwalk Empire, cara, é porque os caras fizeram uma produção na parte técnica, assim, fantástica. E isso transmite também, não só... Porque foda-se a parte técnica, a gente quer ser entretido ou se divertir com uma série. E realmente você consegue fazer de tudo e ainda aprender, porque Boardwalk Empire é baseado em fatos reais. Você tá vendo lá, os personagens que aparecem na série existiram na vida real. O Nuck Thompson, que é o protagonista lá do cacete, sempre esqueço o nome dele, que fez Conner lá, que é. Sim, lembro dele do Conner.
Lembro da Leon Ryan.
O Buscemi.
O Buscemi tá fantástico, tá muito bom. Ele faz o manda-chuva de Atlantic City. Só que a série não se passa só com a máfia de Atlantic City. É bem na época da Lei Seca. A série expande, a gente vê a máfia italiana na.
Chicago, né?
Em Chicago. A gente vê máfia grega em Nova York, a gente vê também algumas das pessoas da máfia italiana que também estão em Nova York. A gente vê bandido de Atlantic City indo pra Nova York. E todas essas máfias fazem tipo como se fosse uma triangulação pra eles se juntarem, fazer conchavo, pra vender goró pra galera. Então os caras movem céu e o mundo, traz goró do Canadá, de tudo que é jeito, e batiza com água pra triplicar. E a polícia tá lá na cola, e tem máfia daqui, é muito legal.
Cara, eu já simpatizo com a série só pelo fato dos caras tá querendo defender a bebida, né? E querer vender bebida.
Muito legal, cara. Não, mano, você não sabe o que dizer mais. É uma série que você tem que ver porque tem anões. Então.
Tem anões?
Tem anões, tem violência, tem putaria. É uma série adulta, é uma série muito boa. Tem cadeirante? Porra, não é.
É, o mano tem esse tesão pelo arte de Glee, entendeu?
Não é pelo arte de Glee.
Sacanagem. Olha, eu acho que o arte do Glee, né? Eu já falei pra câmera. Ele disse que falou belisco azulejo, ele vai te pegar, rapaz.
Belisco azulejo. O arte de Glee, belisco azulejo. Ô, mano, é por isso que sim. Eu lembro que foi bem na época de lançamento de Glee que você veio com essa história.
Não, mas é sério, pessoal. Se você não tá assistindo Boardwalk Empire, você tá perdendo tempo, tá perdendo de assistir a série que eu vi foi quase tudo. Eu vi quase todas as novas séries desse ano. Eu só não vi muitas policiais e as jurídicas. E com certeza elas não vão entrar de melhores do ano de qualquer jeito.
Foram canceladas já, né, Michel? Eu vi todos os lançamentos. E já não tem, sobrou nem.
Acho que eu falei, mas canceladas foram
canceladas. Mas Detroit foi legal, Flávio.
Blue Bloods
já não faz isso.
É maneiro.
Eu parei.
É muito boa, Blue Bloods.
Blue Bloods eu vi só
e gostei
até.
Eu gostei
muito
também.
Muito boa a série, muito boa.
É uma, Blue Bloods e Detroit é uma, são duas séries que eu, talvez eu dê chance agora no Mid-Season, porque o Mid-Season também tá tenso.
Ah,
tava vendo aqui.
Michel. Né? Eu tenso. Tirei Chuck da minha lista pra poder ver The Cake.
Cara,
eu
esqueci
de Chuck. Que foi, mano?
Esqueci de Chuck totalmente.
Ah, mano, vamos combinar assim, gente, cá entre nós aqui. Eu nem era pra falar de Chuck hoje, mas. Não tem, eu não tenho mais condição de ver Chuck.
Ah, porque... eu odiei com o Chuck também, fudido.
É, cara.
Porque, pô, eu assim, sabe quando você fica com raiva da série? Eu não gosto quando isso acontece. Quando vocês falam, pô, esses caras estão me zoando, porque sempre vocês estão me zoando. Pô, você tá apresentando essa merda de episódio pra mim? Ah, não tem condição. E não foi tipo um episódio ruim. Toda essa meia temporada até agora foi uma merda mesmo. Teve,
eu concordo.
Teve um episódio que eu gostei.
Chuck, desde daquele episódio que o anel sai correndo do lado do negócio e sai na mão e ele pega ajoelhado e a Sarah fica, oh, de casamento, merda. Volta aqui dali, sabe?
Foi, é Chuck vs The Ring, uma merda.
Foi estranho, quebrou o clima e tal, e a série tá tentando ganhar até agora e não tá rolando.
Eu tá. Eu também tô desistindo de Chuck também, falta pouco.
Falta pouco, né? Você vai ver ainda quando voltar, né, Michel?
Eu vou, você desistiu ainda. Você desistiu de vez, o Camus?
Ai, Michel, não sei se eu vou ver mais um, não.
Desiste, Camis, pelo amor de Deus. Todo mundo tá esperando o Chuck ficar boa desde a primeira temporada. Pelo amor de Deus, chega, gente. Não, é, vai ficar boa, mas vai ficar melhor. Todo mundo sempre fala isso.
Não, mas a terceira foi o auge. A terceira foi o auge.
Então, se for o auge, acabou, não precisa ver mais.
Aí pode ir aqui. Agora, é...
É claro que meu amigo secreto é o Eduardo Moreira, o CEO do Spinoff. E para deixar o Moreira feliz, eu separei um verdadeiro Media Kit de presente. O primeiro produto é um plug novo, para ele fazer a review lá no Target HD e depois conectar com carinho no Zuil. E para não dizer que eu só apelei para tecnologia, tem também uma cesta caprichada de café da manhã com esfirra e lua de mel para ele degustar com a Havana. E por último, mas não menos importante, todos os DVDs de Stargate Atlantis. Pra ele curtir a própria atuação, né? Por temporada da Fio. É isso aí, Moreira. Espero que você aproveite esse presente.
Olá pra todo mundo. Eu sou Eduardo Moreira, do spin-off do Target HD. Estou aqui participando do Amigo Secreto dos Seriadores de final de ano, que é uma coisa muito bacana, muito legal. E meu amigo secreto, na verdade, é uma amiga secreta. É uma pessoa que, neste ano, resolveu se aventurar pelo mundo das películas, resolveu fazer comentários sobre o mundo dos filmes de peixes canibais em três dimensões. E aí, vocês já sacaram quem é? Então daqui a pouco a gente volta para contar para vocês quem é a vítima que vai receber um prêmio muito especial de Amigo Secreto desse ano.
Ah, parei de Big Bang também, né? Vocês vão
saber.
Ah, The Big Bang eu assisti.
Também, né? Quem não parou?
Assim. Eu também não parei Big Bang porque... Porque Big Bang tá assim, pra mim. Tem episódio que eu acho muito ruim, aí o próximo já é legalzinho. Então isso tá me segurando.
É, mas legal.
Deu semana sim, semana não. Aí você vai pegando só os bons. Então.
Mas a Blossom, cara, já deu o que tinha que dar. Não sei o que ela tá continuando fazendo.
Só dois episódios da Starbucks, só isso.
Muito chato.
Eu vi o da Starbucks.
É fixa agora, né, Michel? É fixa. Ela e a Bernadette, você não ficou
pois
também?
É. Pois é.
Foi esse dia. Eu sempre falo isso aqui nesse cast, que no dia que confirmaram a Bernadette como fixa, foi uma festa no Twitter. Eu, gente, ruim, Bernadette, foda-se ela. Quem se importa com essa mulher? Dane-se.
Ninguém comemorou a volta da Penny, né?
ninguém notou que ela tinha saído. Esse é um problema, né? Ai. Olha, outra coisa que eu vou comentar aqui, que, aliás... Que foi, mano?
Ah, tô comentando
o Sheldon. Como é que o Sheldon faz?
Estou batendo na porta direto.
Ah, fica.
Penny?
Tudo doente.
Tá bom, gente. Não
era o que eu tava falando. Gente doente, viu? Olha, aproveitando esse negócio de The Big Bang Theory, já fala aí, Michel, qual é o tema da próxima Blog hoje, 22 de janeiro?
Ah, sim. Você que vai estar em São Paulo para Campus Party, você que mora em São Paulo, você que vai estar visitando São Paulo dia 22 de janeiro de 2011, Blogô, segunda edição, a maior festa do Brasil feita para fãs de seriado, terá o tema The Big Bang Theory. Vamos colocar... Ó, se você acha Big Bang Theory escroto, tem dois pontos positivos, pelo menos. Número um, vai ter uma gostosa vestida de Mulher Maravilha na porta da balada. Número 2, vai ter drink personalizado de Big Bang Theory. Um deles, vestido em primeira mão, ninguém sabe, vai chamar Coragem. Rage, sabe?
Coragem. Nossa, Coragem mesmo, né?
É, Coragem vai ser.
Coragem. Dois desses, você fica a bala já, não tem que gastar mais
sabe
dinheiro.
Sabe qual que tinha que ter? Efeito Doppler.
Esse drink é bala, hein? Mas se você tomar um drink efeito Doppler, o que acontece no fim da noite na boa? Michel tem que não
toma,
porque ele quer ser.
Tomar cuidado.
Michel, mas essa Mulher Maravilha que você falou que vai estar na porta, é a Mulher Maravilha mesmo, né? Confirmado.
Sim, assim, é gostosa. E
não, você entendeu, assim, Mulher Maravilha mesmo.
Sim, é mulher sem tromba, eu entendi o que você falou. Certo. E DJs convidados, como vai ser a balada nerd, vai começar com 7 de DJs nerds convidados, que é o Gustavo Gerege, da Pólvora, e o Thiago Mobilon, do Tecnoblog. Então, aí o Ale Rocha vai tocar, a Camis vai tocar, o Caio vai tocar, eu vou tocar, toca uma pra mim, a Lívia vai tocar.
Todo mundo vai tocar.
Tocaremos. E vai ser bem divertido. Presenças garantidas de Michel Arouca e Camis Barbieri.
Aê, mais uma vez.
Fechou, já aí já. Não tem mais convidar ninguém.
Quem vai de cosplay?
Eu não vou.
A Aline Diniz falou que vai de Lívia. De Lívia.
De
Liz? De Liz Lemon, do Terry Rock, de novo.
A Lívia só faz cosplay da banheira do Gugu, Michel.
É, verdade. Quero saber se Érica Ribeiro e Mano Júnior vão estar na Blogô.
Rico mistério.
Cara, essa edição ainda não vai dar. Ainda não vai dar pra próxima, fica pra próxima. Ou então vamos fazer assim, não sei. Vamos lá, pode ser que vocês me encontrem.
Mas ninguém vai saber que é você, né? Você vai
dar. Mas eu vou chegar e falar oi, né?
Claro, mas você claro. Não pode. Pode. Você pode ir de charada.
Se vê um idiota, grandão, falar que é humano, falar oi, eu vou ignorar, velho. Ou você fala que você vai agora.
Não, agora eu não vou confirmar. Não posso.
Ai, ai, ai.
O humano é muito escorregadinho, né? Puta merda, meu, tô escapando, inacreditável no negócio desse. Mas, gente...
Bom, enfim, se eles não forem, até melhor. Eu não falei pra você afeto.
Olha que absurdo!
É legal porque vai muita gente já. Essa festa a gente tá esperando tipo o dobro da primeira. Vai ser no Dynamite Pub, lá no Bixiga, aqui em São Paulo também. Ar-condicionado novinho pra festa.
Ai, que coisa.
Outra coisa que também vai ter, Camis, que não teve na outra festa. A gente vai ter uma tela de plasma em cima da cabine do DJ e tal, pra fazer uma vinheta pra hora que a gente for entrar, mostrar que blog que é.
Mostrar o quê? Nada na
telona. Não, mostrar, por exemplo, Camis Barbieri, dos Seriadores Anônimos, essas coisas. Porque muita gente ficou perguntando, quem que é quem? Pô, você é de que blog? Blá blá blá. Então a gente já se identifica lá, exas. Eu estou de volta para revelar qual foi a felizarda que vai ganhar um prêmio sensacional de Amigo Secreto. E a minha amiga secreta não podia ser outra que não fosse a Érica Ribeiro. Olha só que bacana. Eu acho a Érica Ribeiro gente boa, legal pra caramba. Eu gosto muito dela. Só que tem uma coisa que nos une: o nosso ódio à série da Ilha, o nosso ódio à Lost. Então, uma última lembrança que eu vou dar a Érica Ribeiro, direto da Ilha, que era uma rolha, e eu não vou dar a rolha, porque se fosse a Wanda Medeiros, seria a rolha. Eu vou dar pra Érica Ribeiro um estoque vitalício de garrafinhas da água batizada de xixi do Jacob. Sim, porque se aquela água conseguiu transformar um Jack no salvador da história toda e conseguir dar porrada no monstro de fumaça, não sei o que, pode trazer um bom 2011 pra Érica Ribeiro, que é o que no fundo nós desejamos, ok? Um abraço pra todo mundo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e segue com a festa aí.
Oi, Olá, eu sou a Erika, vocês lembram de mim? Eu sou a Spone dos Seriadores e do Pó de Pipoca quando ele funciona. Então, gente, eu tô aqui pra falar do meu amigo secreto. É uma pessoa muito legal, que eu gosto muito, que é um empresário muito bem sucedido, mas o que é uma pessoa muito meiga, carismática, que todo mundo gosta muito, que, assim, fala bem de todo mundo, né? Mas parece que não tem critério porque fala bem de todo mundo, mas não é, porque ele tem um coração muito grande. E é um grande fã de Star Trek. E é isso, gente. Vocês já descobriram quem é meu amigo secreto?
All the windows were dark. No one knew he was there. All the who's were all dreams.
Enfim, né? Saindo essas coisas de festa tão animada, que aliás, vocês deveriam ir mesmo, que a blogou é foda, é muito legal. E, putz, eu me diverti pra caramba na primeira e tô esperando que a segunda vai ser ainda melhor. É, vamos mudar de assunto e fazer um pequeno monólogo sobre Being Erica. Que não é ser a Erica Ribeiro, é só a série linda do meu coração. Olha, eu vou começar com uma notícia bombástica, que aliás foi o Michel que me deu. Michel, vou te dar as honras, vou ter ir pro mano aí pra vocês falarem qual é a notícia.
Eu descobri outra bomba agora, pesquisando. Não, deixa eles falarem a primeira bomba.
Pode falar a bomba.
Você fala, Michel?
Que bomba?
A bomba de
Erica. Que Bin Erica vai ganhar um remake.
Ah, se quer que eu fale isso, eu nem assisto a porra dessa série.
Não, mais ela quer que a gente fale o título da bomba pra ela falar sobre os destaques.
Tá, tá bom. ABC fará versão de Bin Erica.
Caiu a bomba, Lost.
Quer que eu te diga outra bomba, Camis?
Fala, gata.
Sabe quem vai ser a Erica?
Quem?
Tá hiper
Eliza Dushku.
Eliza Dushku.
Mentira! Eu falei brincando, nem vi notícia, é verdade?
Por isso que ela não fez aquela série lá que eu achei que ela ia fazer.
Ai,
não.
Caraca,
não, agora eu vejo.
Não dá, Bin Dushku não dá, Brasil.
Não, agora com Dushku que tá bom, a gente vai ver.
Mano, desculpa, a Dushku é muito boa pra ser cheerleader das apimentadas, Rei Mickey, não sei o quê, não dá. Ela não pode ser a Erika, desculpa, não tem como. A Erika é uma pessoa meiga, ela não é uma pessoa com cara de mal-humorada que nem a Dushku. Desculpa, não dá.
Mas ela é gostosa que nem a Dushku?
Pô, ela é bonita, menina, com a Erika.
Gente, a Dushku não vai fazer não, tô zoando.
Ah, bom.
Ah, Erika. Olha aí, eu já tava...
Mas vocês também acham que a ABC vai contratar a Dushku pra fazer Bin Erika?
Eles estão alienados, não estão? Eles estão brincando, Tiago.
Ah, né, gente, porque nunca se parei.
O Campos ficou revoltado. Tada.
Que louco.
Mas já pensou?
Não.
Se a Dushku for a principal amiga da Erika, vai ser quem? O namorado? Vai ser o quê? O Spike de novo?
Tá. Mas olha, comentando rapidamente a terceira temporada de Bin Erica, foi muito boa. A segunda não foi tão foda assim, mas a terceira foi, cara, sensacional. Quem acompanha, não é muita gente, que é uma série que é pouco conhecida, calma, sempre o pessoal pede pra comentar aqui no podcast. E tem muita gente que acompanha as reviews também, né? Que praticamente acho que só eu que faço review de dinheiro, quem mais assistir também.
Mas vou te falar uma coisa, pelo menos hoje lá no Série Maníacos teve pelo menos 3 comentários de 3 pessoas diferentes pedindo review de Bin Erica.
Pois é uma série legal, que as pessoas não descobriram. Na verdade, eu também, quando eu descobri, já tinha começado a série. Quando eu peguei, já tava pra começar a segunda temporada. E, putz, eu me surpreendi pra caramba. É uma série que não é que todo mundo vai gostar? Realmente, não é que todo mundo vai gostar. Eu acho que homens, no geral, não vão gostar. Homens, tipo, não gays, não vão gostar.
Gostei do homem, tipo...
Eu sou bem honesta em dizer isso. Não vão gostar mesmo, porque é uma série mais de mulherzinha mesmo. Mas a história é bem bacana, gente. Bem...
Mas, é mó mancada você falar isso aí, só porque o mano falou que foi a melhor nova série que ele viu esse ano.
Eu nem vejo.
Tá, eu confundi.
Olha, já Dushku.
Ele vai ver com a Dushku. Mas olha, terceira temporada muito boa. E eu assisti o último episódio agora, assisti a segunda finale. Tava tendo aí uma dúvida se ia ter a série ou não, ano que vem. Mas como deixaram o cliffhanger, eu acredito que não vão fazer essa puta mancada com a galera, né?
Mas Camis, eu não vou te confirmar agora, mas eu acho que vai ter quarta temporada sim.
Não, vai ter sim.
Vai ter sim, tá. Porque ainda mais agora que criaram aquele semi-spin-off, né? Que é Lost Girl. bombou mais ainda Bean Erica, ganhou mais Ibope por causa daquela outra série, porque era a mulher que saiu de Bean Erica, que tá fazendo a série lá da...
Nossa, mas ela faz dois episódios de Bean Erica, gente, não é pra ser assim também.
Eu sei, mas a referência que passa dela é, ela fez Bean Erica, entendeu?
É a protagonista de Lost Girl?
É, ela fez lá...
Ela
fez
uma lésbica em Bean Erica.
Ela é bonita pra caramba.
Então, aí todo mundo
que
fala,
série é essa?
É, Lost Girl é...
Um é uma série...
Showtime canadense.
É um True Blood wannabe, digamos.
Caraca.
É. Que é sucubus, não é vampiro. E assim, é bem... É legalzinha, dá pra ver. Não é de todo mal, não. Mas isso eu acho que deu um gás em Bean Erica. Porque tem uma série que fala que de alguém que já fez Bean Erica, então...
Não, na verdade, Bean Erica é que deu um gás em Lost Girl. Porque Bean Erica é bem famosa lá, né, no Canadá. Uma série que tem uma boa...
Tô falando aqui no Brasil.
Ah, sim, aqui no Brasil, mas no Canadá ela é famosa. Agora, eu fiquei sabendo que a audiência não tava muito boa, tanto que tava aí pra ser, podia ser cancelado. Mas, pelo menos, eu acho que eles vão encerrar agora na quarta temporada. Não tô dizendo isso, não sei se é isso mesmo, mas eu imagino que seja. É, pô, cara, foi sensacional. Teve personagem novo entrando, que foi o Adam, que eu... O negócio de vinheta é que é, para romântico não dura muito, sabe? Então, toda temporada tem um homem novo chegando. E aí, o Adam era um cara assim, irlandês mesmo, ele, o cara é irlandês mesmo, e eu olhei e falei, esse cara é mais escroto, sai daqui. Então, de repente, comecei a achar o cara maravilhoso. Não sei o que eles fizeram com ele no roteiro de Mary. Eu falei, meu Deus, que homem é esse? Manda ele aqui pra casa, porque o que tá acontecendo? E aí, enfim. O grande negócio de Bean Erica é que agora a terapia, eles explicaram bastante coisa sobre a terapia, eu tava com medo de que fosse um negócio tipo de pessoas que estão mortas, tipo Lost, assim, mas não era nada disso. Era um negócio bem simples, na verdade não era.
Você achou que ia aparecer a luz, né?
Eu achei. Porque eles fazem viagem no tempo, né, mano?
E a fonte da juventude também, luminosa, né?
É, então, eles fazem viagem no tempo e eu nunca entendia como é que funciona. Eles nunca explicaram, deram uma explicação didática de como funciona a terapia, se as pessoas estão vivas, estão mortas, aquilo é em vida, isso não é. Eu não sabia nada, tava aí sério. E essa temporada eles deram uma explicada assim, com muita sutileza, não foi uma coisa assim, didática, tipo, olha isso, que nem eles fizeram em The Walking Dead, que a gente já sabe que é assim. Mas enfim, só pra finalizar aqui, o episódio último de Bean Erica foi um episódio filler, foi de Natal, foi bem bonitinho, inclusive. Quem não viu ainda, veja. Tem uma gracinha, gente, teve muitas natalinas. Mas não, né, assim, não teve importância nenhuma. Foi uma cena que serviu como season finale, mas não é um episódio de andamento da série. Foi um episódio de Natal mesmo, foi bem legal, eu gostei bastante. Lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so.
Então, galera, já descobriram que é meu amigo secreto? Meu amigo secreto é o Leandro. É, o da fábrica de coxinhas. É, tudo bem, né? Ele não é tão fofo, tão querido assim. Mas ele merece uma coisa muito boa, muito tecnológica. Eu vou dar a ele, que é uma pá de cocô 3D com USB. Eu acho que é uma coisa hiperfuncional e ele vai poder usar muito, né? Entenda como quiser. Beijo pra todos e, pô, Feliz Natal, próximo pro ano novo e vida longa e próspera, Leandro.
Então, galera, estamos aqui de novo esse ano para a segunda edição do já tradicional e milenar Amigo Oculto dos Seriadores Anônimos. Esse ano eu tirei uma pessoa que parece ser muito odiada, mas isso acontece porque, na verdade, ele é quase sempre incompreendido, sabe? Acompanhei no último ano a evolução dessa pessoa e estou muito impressionado com o resultado do que mais um ano de vida, de experiência, deu para ela. Notei que realmente 2010 foi um ano catártico e, por que não, decisório para ela. Agora a gente pode dizer que essa figura ímpar, singular e sem igual saiu do armário e assumiu de vez o seu gosto pelo sexo oposto, se tornando, segundo alguns tweets apócrifos, um verdadeiro predador sexual. O desabrochar sexual dessa pessoa acabou por reverberar em sua nova empreitada como produtor e roteirista-chefe de uma das mais promissoras e famosas séries do site TVSN, a Do Not Harm.
Então, é Natal, e o que você fez? O ano termina, e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, do amor como um todo. Então, é um ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Então é Natal, pro enfermo e pro são, pro rico e pro pobre, um só coração. Então o Natal, pro negro e pro branco, amarelo e vermelho, pra paz afinal. Então, bom Natal e um ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Então é Natal, e o que você fez? O ano termina e começa outra vez. E a letra também.
Bom, claro que vocês já sabem o que eu tô falando, né? Do nosso querido Poroca. E pra fechar o ano de conquistas, realizações e feitos, vou dar de presente pra ele uma coisa que certamente será muito útil. Uma faxina de bolso. Feliz Natal, Poroca, e que 2011 seja um ano repleto de faxinas com sorvete de morango pra você. É isso.
Olá, eu sou o Vitor Poroca. Me conhecem, claro, né? Foi sujeito desse podcast. Eu tô aqui pra presentear uma pessoa muito importante na minha vida. Pessoa que é um ator secundário na minha série, a minha série da minha vida, entendeu? Que eu sou a estrela. Então essa pessoa não tem muito vida social, passou o dia inteiro no MSN, ou vendo série. O ano ver série é Power Rangers. Então pra ele, eu tenho que dar um presente muito bom, né? E se você quer saber o que é, eu espero um pouquinho.
Agora é hora de malhar o
quê?
The Walking Dead, né?
Aê, The Walking Dead, seus arrombados.
Aí é o momento, o nosso novo melhor momento.
É, seus arrombados aqui.
Na verdade,
e aí, gostaram do sexto episódio?
Não, The Walking Dead começou com um piloto foda. Muito bom piloto, muito legal. Ah, a série foi andando, a gente ficou super curioso, a gente tava todo mundo 100%...
imbuído ali, né?
No hype, envolvido no hype, todo mundo.
Ah, ainda... Tem gente que foi até pra Paulista lá andar de zumbi.
Foi, então.
É, Michel.
Né?
O único
Eu falei alguém.
Eu não falei Brasil ninguém, eu falei. Que foi, né, cobrir a ação lá da Fox do Walking Dead na Paulista, tá? Então,
mas, Michel, o problema
depois
é
do feio Fox.
Eles avisaram. A Fox também foi sacana. Eles avisaram.
Ah, Fox sacana, né? Nota zero pra Fox.
É, eles avisaram esse Walking Dead, tipo, na véspera do bagulho, e era 6:30 da manhã. 6 horas da manhã. Quem ia pra Paulista às 6 horas da manhã?
Não, e o pior, eles me avisaram pra ir pra Paulista, tipo, oi? Ninguém percebeu que tá escrito lá Rio de Janeiro.
Não, mas foi legal, viu? Se vocês pudessem estar na área e ir lá, foi legal. Foi,
eu super iria se eu tivesse...
Tava, né?
Eu também
iria. Pra aparecer aí, dia pra noite, não rola.
Eu me programei de dormir na casa do meu primo, que é mais perto da Paulista, tal, pra não pegar trânsito, foi susto. Mas The Walking Dead, cara, aí tá, todo mundo envolvido no hype, os caras fizeram aquela ação em todas as cidades do mundo, com zumbi andando pelas cidades... É, os promos estavam muito legais, e aí veio o piloto, puta, cumpriu o hype, que louco, o piloto foi muito foda, a série tem mais cinco episódios, não tem como fazer um bagulho ruim em 5 episódios. Uhum. E os caras conseguiram me fazer um season finale dos mais porcos, cara, imagina um pé de porco, assim, bem ruim mesmo, foi o season finale de The Walking Dead. Muito estranho, aquela história da CDC, do final, do Rick que é corno, do médico que quer morrer, ai. Da...
Não, é engraçado que o cara esperou pra se matar quando chegasse um montão de gente, né? Ele podia ter se matado antes sozinho, né? Se ele quisesse se matar, se logo.
Vai ser filho da puta assim, né? Nem frango,
não,
cara.
Gente, vamos morrer, porque é melhor, né? Então eu resolvo a vida de vocês, vocês não têm livre-arbítrio. Vamos morrer junto, cara. É muito legal.
É, muito legal. Eu vou repetir aqui um negócio que eu já falei várias vezes, inclusive, mas, enfim, vou repetir. Eu vi alguma coisa aí das HQs e tal, e esse negócio aqui que não existe nas HQs.
Eles falam, nunca foi visitado, nunca foi trabalhado assim, mas é comentado assim, tem esse DC, pronto.
Ah, mas não tem essa situação.
Não, não tem. Essa situação toda foi criada dele.
É. E pra mim, assim, eu acho que poderia até colocar. Eu não sou contra fazer adaptação de roteiro, não. Eu acho que tem que fazer mesmo, porque gibi não é a mesma coisa que TV, e TV não é a mesma coisa que gibi. Então não tem como você fazer um negócio que é ipsis literis. Você tem que pegar e adaptar.
Eu sou a favor de pegar um negócio, fazer ipsis literis e é melhor, pra fazer o que foi, era melhor ter pegado a droga da revistinha e transformado um roteiro pra TV.
Não, mas a bichinha Erika achou que isso deveria ser feito, porque ele tá achando que, ao fato dele estar ajudando no roteiro da série, ele tá recriando a história de uma maneira muito melhor.
Mas ele tá ajudando meio mal, hein?
Que ele falou assim, que ele, se ele tivesse, assim, antigamente, se ele pudesse voltar no tempo, ele disse que nunca teria matado. Quem não sabe, na série o Shane morre muito rápido, assim, no ataque do acampamento, o Shane morre. E ele disse assim, pô, e é um personagem interessante que eu gostaria de ter mantido na revistinha, não mantive.
Aí é que tá, mano. Eu já acho que se tivessem feito o que fizeram com o Shane no GP, ia ser um bagulho que ia falar, caralho, que
coisa. Ia ser muito inesperado.
É, não, ia ser, mas aí acabou. A série pra televisão, Camis, precisa desse negócio de triângulo.
Ah, tudo bem, mano.
O zumbi comendo solto, eu tô preocupada se eu sou corno ou não, cara. Pelo amor de Deus, eu quero salvar o meu, sabe? Tipo.
É, mas é isso que tá. As pessoas, isso aí, o pessoal que gosta da HQ, que já leu mais do que eu e tudo, já veio me explicando isso. Não espere que The Walking Dead, porque todo review meu falava, olha, eu esperei que cena tal fosse aparecer um zumbi e ia atacar de surpresa e tal. E o pessoal, olha, não vai por aí, porque nem na revistinha é desse jeito. A revistinha é muito tranquila quanto a isso. Não tem sustinho de zumbi, não tem cena super, assim, inesperada e tal. Que eu jurava que ia aparecer um zumbi no meio daquela água e puxar a mina do barco, entendeu?
É, porque tem filmes que tem zumbis aquáticos, mas exatamente. Eu acho que eles não vão por esse caminho, não.
The Walking Dead é só, The Walking Dead não tem isso aí, então não vai viajando assim. A HQ é exatamente isso, são as pessoas lidando com os problemas.
Sim, eu gosto de
entendo. Só que a questão não é essa, cara. Um episódio que eu mais gostei depois do primeiro foi aquele episódio do pai com o filho. Foi um episódio parado pra caraca. Só fica na tensão psicológica da mãe zumbi que fica andando na porta da casa dele.
Mas isso aquilo dali foi o primeiro.
É o primeiro?
Então, é aquele tipo, primeiro.
Eu gostei do primeiro mesmo, então.
E que foram os dois personagens que não voltaram mais. Eu fiquei esperando pelo menos voltar no
segundo. Foi um erro.
Eu achei isso um erro.
E eles não voltam tão cedo na revistinha. Já que não vai seguir a revistinha, por que não bota eles pra voltarem
então,
lá?
Não, então? Era pra voltar.
É porque na revistinha eles voltam. Na revistinha eles voltam, mas
lá pra frente, né?
Demora muito. E quando voltam, eu não vou contar porque eu não quero dar spoiler.
Mas você deve voltar pra morrer.
E o Merlin também.
O Merlin não existe na revista. O Merlin é um personagem.
Teria sido muito mais legal eles presos lá dentro daquele negócio, o cara não querendo deixar sair e o Merlin aparece do lado de fora, podendo livrar eles apertando o botão do lado de fora e ficar na dúvida: salvo ou não salvo as pessoas que me deixaram naquela situação. Ele ia acabar tendo que salvar porque o irmão dele tava lá dentro.
Tava lá, é. Então,
sabe? Ia ser uma coisa mais interessante. Incluir o cara no final e pronto. E no final, sei lá.
Aí, ó, Dara Bond tá dando mole. Mano, aqui pra roteirista, hein?
Com certeza, cara. Quando você consegue inventar situações melhores que os caras estão fazendo na série, tem alguma coisa de errado.
É isso que tá de errado. É isso mesmo. Concordo com ele.
Não, mas isso aí, pra mim ficou claro. O grande problema dos últimos episódios de The Walking Dead foi o roteiro ruim.
Os últimos cinco?
Tava ruim.
Não, os últimos dois, pelo menos.
Não, os últimos dois. Eu só gostei do último, cara, vou ser sincero.
Não, porque não? Tudo bem, o último eu não gostei. Não, o último eu odiei, né, que eu não gostei. Eu achei uma bosta. Mas, tipo assim, se você parar pra ver o que aconteceu no último e você rever o início, você parar pra pensar, tipo, que merda, né? Não foi nem perto do que foi o primeiro episódio da temporada. Os outros episódios foram muito caídos, cara.
E tem um negócio que os fãs mais chitas reclamam da gente, que reclama da série, que eles falam o seguinte, porra, são só 6 episódios, não dá pra desenvolver
um negócio de 6 episódios.
E pra isso eu falo, pega na minha bilonga, porque a série britânica faz isso há anos.
Exato.
Faz...
povo não assiste Doctor Who, esse povo não assiste isso.
Não assiste, porque não dá, né?
Oi, tô aqui de volta. Adivinharam quem é meu amigo secreto? Não? Como assim? É o Luciano, né, gente? Pra ele, eu vou dar um ganho muito importante sobre a dele, claro. Um golpe completo de Power Rangers, só que em baixa qualidade. Pra ser mesmo fã, porque fã mesmo vê alta qualidade, baixa qualidade, vem todas as horas possíveis, porque é mesmo fã. Então é isso aí. Pronto. Ei.
Oi, pessoal do SACast, aqui quem tá falando é o Luciano, mais conhecido como embaixador de Power Rangers no Brasil. E o meu amigo secreto é uma pessoa que eu fiquei muito, muito feliz de ter tirado. O que eu posso falar sobre ele? Tá vivendo altas emoções, vivendo uma vida nova, totalmente diferente. E eu não posso falar muita coisa porque fica fácil de descobrir, mas digamos que é uma pessoa, assim, essencial para a existência do podcast. Será que vocês conseguem descobrir quem é? É difícil, né? Mas tentem aí que daqui a pouco eu volto para contar.
Eu fico triste de não ter gosto de estar falando mal de The Walking Dead, porque eu queria estar amando a série. Eu queria que fosse a melhor nova série do ano. Eu queria que fosse minha série favorita da tua atualidade. Mas os caras deram mole, os caras não capricharam.
E eu queria que ganhasse prêmio, sabe por quê? Porque é uma série, tipo assim, que eu achei que ia conseguir mesclar uma coisa de qualidade, uma coisa de um nível de profundidade muito interessante, com uma coisa popular que é zumbi. Então ia atrair um público novo pra pensar, refletir,
mas, entendeu? Ó, eu achei que ia ser o novo Patrulha Galáctica, só que em vez de zumbi, de Iron, ia ter zumbi. Eu honestamente
ia ter nesse mundo. Eu pensei, Patrulha Galáctica tem toda a oportunidade de mostrar o conflito entre seres humanos e tal. Mas, cara, não teve ação, não teve... O conflito foi... Então, tipo...
Então, e mas outra coisa. The Walking Dead tá concorrendo à melhor série no Globo de Ouro, né? Ah, e se eles tiverem visto só o piloto, pelo piloto, eu acho que tem a chance.
Não, com piloto. Certeza então, foi pelo piloto. Né?
Então, pelo piloto, assim... O piloto foi muito bom, foi foda. Parece não, um filme, cara.
Aqui a gente tá atropelando o assunto, mas eu vou falar já. Mas pelo fato de The Walking Dead ter roubado o lugar de Breaking Dead, isso já me deixa putíssimo também. Mesmo por causa do piloto. Mesmo que seja pelo piloto, pelo ótimo piloto, só de eles terem roubado a vibe de Breaking Bad, cara, isso já me deixa muito mal.
Eu fiquei surpreso com The Breaking Bad.
The Breaking Bad.
Eu que misturei as duas séries, né?
Pois é.
The Walking Bad.
Mas, ó, depois a gente vai comentar o Globo de Ouro. É o seguinte, eu vou falar pra vocês, eu tô com mano também, eu gostei de 5 episódios, eu só odiei mesmo o último. Fiquei puta com os efeitos toscos que eles fizeram de explosão. Pra mim aquilo lá foi tipo digno de novela mexicana.
Porra, nossa, aquelas explosões, cara. Nossa. Nossa.
Pô, nem
no Change,
nem no Change, mano. No Jasper as explosões eram melhores. Eu vou falar pra
vocês. Sobrinho do Darabont fez uma maquete lá, falou, taca fogo aí, é nóis, fechou.
Gente, é que os bichinhos gastaram muito dinheiro com sangue, com as coisas.
As maquiagens do piloto, não tinha como fazer.
Fiquei louca, mano, com aquela...
Aquela?
Ai, não é bomba, é
uma... Granada.
Granada, pô. Fiquei doida com aquela granada, explodindo o vidro certinho no formato, só o vidro que eles precisavam. O resto não, cara. Foi intacto. Pô, fuder, que cena de merda é essa?
Ah, é a granada nova, é a granada zumbi, cara.
Granada zumbi, né? Pô, que merda, foi muito...
Granada with lasers.
Nossa, não, with lasers só oxando em Blue Mountain State, viu?
Nossa senhora.
Olha, fiquei revoltada mesmo. O último episódio pra mim foi algo assim que eu assisti e falei, meu, eu achei que não podia não ter passado. Eu achei muito ruim mesmo, péssimo. Tudo desnecessário, tudo idiota, diálogos cretinos. Cretino de... Que eu digo, cretino não é bom, não, é cretino ruim. É cretino que você fala, puta merda, não acredito que eu tô perdendo meu tempo vendo isso. Muito.
Tá, e vamos lá, a pergunta, já que se teve um gancho, vamos considerá-lo assim, o que vocês acham que o Dr. Jenner falou pro Rick no ouvidinho assim?
Você tipo, é corno, rapá!
E aí, macho?
Eu.
Não, sério, o que vocês acham?
Eu acho que ele falou, ele viu as câmeras que o Shane, ele ouviu toda a conversa do Shane e da mulher dele, e falou, o Shane pegou sua mulher, fica ligeiro.
Não, mas assim, eles estavam conversando naquele mesmo momento. Será que ele foi ver depois a cena? Eu esperei que o Rick fosse ver pelo monitor aquela cena e dar uma briga ali, né?
Não, eu achei.
Na verdade, eu tô achando.
que você acha, mano? Fala depois.
Que é alguma coisa a ver com os exames de sangue que ele fez no pessoal. Tem alguém ali que tá com alguma coisa que...
Ah,
eles...
tem alguém ali que tá grávida, né, mano?
Tipo, a mulher dele que vai ter um bebê zumbi, porque eu acho que ela deve ter dado com um zumbi também na época.
Uhum.
Tá... Ah, a mulher dele tá grávida é uma boa, velho.
É uma grossa, tá, é, eu acho que sim.
Não.
Exatamente.
É uma boa, Michelle. É, já é um spoiler que a gente tá dando, porque isso, na verdade, é o que acontece mesmo no GP.
Ah, é? Ah, mas eu não sabia, é. Não sabia, eu tô falando.
Também
eu...
não.
Ah, então.
Agora que a gente já sabe, a gente tomou um spoiler na cara. Ela tá grávida mesmo.
Minha vida.
É, ah, outra então, coisa, pronto. O filho eu... dela é zumbi e come o irmão dele no parto.
Claro que não, Érica, parece.
Nossa, cara. Não, mas eu realmente não sabia, eu não li tanto a gibi assim.
Também não, eu nunca encostei no gibi.
Ah, vou falar um negócio. Tem um negócio que acontece quando ela tá grávida, pode ser que não seja. Eu tô falando que é um negócio muito foda. Mas enfim, não vou falar, né? Porque quero estragar a surpresa de vocês. A gente só vai ter que esperar um ano. Até outubro.
outubro é logo ali. Outubro é logo ali.
Eu esqueci, acho que eu vou falar.
De revistinhas até lá.
Eu preciso ver. Eu vou falar, outubro do ano que vem vocês já vão esquecer. Então, o que acontece aqui? Não, tudo bem, vou deixar. Não vou falar, não. Você quer
ganhar haters, né?
Queria muito ganhar haters. Mas enfim, né, gente? Quem já ganhou muitos haters foi The Walking Dead. Mas de qualquer forma, eu vou acompanhar a temporada que vem.
Ah, eu vou também. Mas quando começar, você me lembra que tem a série? Porque eu acho que vai esquecer.
Ah, vai ser época de Comic Con, vai estar mó burburinho de novo. O hype vai voltar todo de novo, fica tranquilo.
É, daqui um
vai
ano...
ser Halloween. Putz.
É, eles vão voltar em outubro, em Halloween, né?
É, a gente esquece, daqui um ano a gente
vai ter a blogô.
Vocês devem ter feito blogô The Walking Dead, né? Todo mundo
vai ter, vai ter blogô zumbi, blogô vampiro.
Vai ter tudo, você não tá entendendo. Não vai ter. Vai ter cosplay de tudo que é jeito.
Cos pobre.
Ah, gente, muito fácil, né? Meu amigo é o Léo. E justamente por ter tirado ele, ele vai ganhar o quê? O quê? Um box com todos os DVDs do Power Rangers pra ele aprender que o nome da Power Ranger amarela é Trini e não Trinity. E também uma aliança nova, que eu fiquei sabendo que a aliança do casamento dele com a Camis ele perdeu lá na Austrália, mas não conto isso pra ela não, gente, segredo. É isso, obrigado por me convidarem pra participar, até o ano que vem, hein?
Olá, aqui é a Paula Peter. Bom, a minha amiga secreta é uma pessoa que eu não gosto. Aliás, é uma pessoa que ultimamente eu ando desconfiando muito que seja uma das maiores farsas da internet. Porque eu desconfio muito que ela seja ou humana ou uma pessoa só. Eu acho que é umas duas pessoas que fazem todas as reviews e podcasts por aí. Na verdade, é tudo uma grande farsa. Eles usam o mesmo pseudônimo e ficam por aí fazendo, pagando de super eficiente, que assiste o filme de séries, mas eu tenho quase certeza que o caso não é esse. Então, eu acho que já deu pra dar uma boa dica de quem é essa pessoa. Vamos ver se vocês conseguem descobrir quem é.
Isso, né, gente? Vamos malhar o Globo de Ouro?
Bora lá.
Aê, Globo de Ouro. Enfia no meu olho.
Olha, todo ano a gente malha o Globo de Ouro. Ano passado a gente malhou aqui, o Mano tava. Lembra, Mano? A gente
sim,
malhou.
Sim.
Ai, que
revolta,
né, Brasil? Olha, é só...
Cada vez melhor.
É, cada vez melhor. Só pra ficar a informação aí, o Globo de Ouro, a cerimônia é dia 16 de janeiro. Quem vai apresentar é o nosso muso, o Rick Gervais, hein?
Nós estaremos lá no evento ao vivo pra falar sobre isso.
Exatamente. Aliás, já vou avisar vocês aqui. Vamos fazer um chat, né, Michel? O Michel não vai estar, porque ele vai estar no casamento, né?
Eu vou estar no casamento,
Michel. Faz no casamento, dá tempo.
É, eu vou tentar.
Fazer no banheiro lá e tal.
É, tentar fazer do celular. Botar um fone e fazer do celular. Ali. Caralho, eu não acredito que o Thomas Jane ganhou de melhor ator, que filho da puta.
Eu não acredito, a Pepe Perabo ganhou.
Pois é.
Eita, cara, preparado, é mesmo.
Pois é, então, a gente vai fazer o chat aí, cerimonia, seriadores, o box também, o Mano também tá, né, Mano? Vai entrar, né?
Eu tô sim.
Então fechou, nós vamos fazer lá no time chat, então a gente fiquem de olho no Twitter que a gente vai soltar as informações aí. Ó lá, vou ler as categorias aqui, uma a uma a gente vai comentando, olha, melhor atriz coadjuvante em série, ministério, filme para TV. Aí é tudo misturado, viu, galera? Aí vem Hope Davis, They Speak a Relationship.
O que seria isso?
O que seria? Que
série?
Não faço ideia. Jane Lynch por Glee.
O que seria isso, dois?
Ah, yes.
É. Kelly MacDonald por Boardwalk Empire. Julie Stiles por Dexter e Sofia Vergara Modern Family. Dessa aí, pra mim, podia pra mim ganhar Sofia Vergara. Mas...
É, Julie Stiles ou Sofia Vergara. Mas eu vou... Sofia Vergara.
Mas eu acho que vai ganhar Menino de Boardwalk.
É, eu também acho que de menina. Eu acho que Boardwalk vai levar todas, assim, sem duvidar.
Eu acho que tem que ganhar.
Eu nem vi a série, mas tô dizendo, só porque eu sei que o negócio tá bom.
Eu fico muito bolado de a Julie Stiles estar aí no lugar da Jennifer Carpenter.
É, eu também acho, sabia? Eu também acho.
Muito bolado, cara. E pior que isso dá força pra eles trazerem a porra da Lumi pra sexta temporada, se ela ganhar, cara.
Olha,
se ela ganhar...
De qualquer jeito ela vai voltar.
Só pra dizer uma coisa, não queria falar nada não, mas já saiu notícia dos produtores falando que a probabilidade da Lumi retornar na próxima temporada é muito grande.
Eles falaram o seguinte, vai voltar, aí eles falaram o quê? Ah, ela tá por aí, né? Qualquer momento ela pode dar uma passadinha aí.
Ó, senão eles tinham matado que nem a outra
lá. Eu acho injusto porque, primeiro, ela já roubou o Michael C. Hall da Jane, esqueci o nome da mulher.
Jennifer Carpenter.
É, já roubou o Michael C. Hall dela e já roubou agora a vaga aí no...
Como assim roubou dela?
Ah, você não tá sabendo que esse divorciado...
Tem um fato aí. Você
divorciou, mas é da Julie Stiles, tá brincando?
Sim.
Rola esse boato, que a Julie Stiles é pivô.
Saiu do jornal de fofoca.
Do divórcio, do Seahawk e da Jennifer Carpenter.
Ah, só decai. Daqui a pouco ele vai pegar a Larguerta.
Daqui a pouco ele tá pegando o Angel, meio maçuca, mas enfim, deixa pra lá. E aí, Michel, o que você acha? Quem ganha dessa listinha?
Eu acho que a Margaret Schroeder de Boardwalk Empire.
É, também tô achando que ela leva, viu? Apesar que eu gostaria de ver a Sofia Vergara ganhando, porque ela tá carregando...
Quer levar lá com o sotaque todo, né? Ela ia subir, então, muito obrigado.
É, porque...
Não, mas de sotaque por sotaque, o sotaque da Kelly MacDonald de Boardwalk Empire...
Mas ela é bonitona assim, porque, ó, a Sofia Vergara ia subir no pau. Ia segurar aquele negócio cilíndrico e com aqueles peitão no decotão. Com certeza vai usar um decotão, né?
Ai, quando você viaja nas suas fantasias sexuais, na boa.
Ah, tá bom. Mas é porque assim, eu tenho que tornar o prêmio interessante pra mim do meu jeito. Né? Cada um com seu.
Fecha muito. Aí vem aqui, olha, melhor atriz em série de comédia. Toni Collette, né, por Netflix of Star. E de Falco, por Nurse Jack. Mas o que que é de Falco? É mesmo, Michel?
Tia Zona Arrebentada.
A Tina Fey, por Third Rock. A Laura Linney, por The Big Piece. E a Lia Michele por Glee. Eu sou toda a Laura Linney esse ano.
Também, Laura Linney na cabeça.
Lia Michele, com certeza.
Mas eu acho uma ofensa. Eu acho que só de estar... Se eu fosse a Toni Collette, Ed Falco, Tina Fey e a Laura Linney, só de meu nome estar na mesma lista que a da Lia Michele, eu me recusaria a ir nessa premiação. Porque é um absurdo.
Você está comparando o seu nível de atuação com o da Lia Michele, cara. É meio que dizer assim, ó... Ela tá pau a pau com vocês, e aí, qual é a melhor?
Porra.
É isso?
Isso é foda mesmo, cara.
É meio esquisito, cara, Não, nada contra, eu sei que o pessoal de Glee vai ficar... Gente...
Pode fazer mimimi,
mas... cara.
Muita coisa contra, sim, mano, não tem porque essa menina tá aí, não, tá louco. Cara, cadê a Glenn Close, cara? Pelo amor de Deus. Ah, não, comédia. Né?
Comédia,
é. Cadê a Glenn Close? Oi!
Oi, Brasil.
Comédia.
Tudo bem, né? Porque a Glenn Close é uma engraçalhada, então tudo bem.
Exatamente.
Eu vou na Laura Linney aí também.
Laura Linney, Cordel Winnie, também acho. É, melhor. Filme pra TV não importa. Ah, não, é porque filme pra TV é o minissérie, então tem que falar.
De novo?
Carlos, The Pacific, Pillars of the Earth, Temple Grandin e Don't Know Jack. Eu acho que ganha The Pacific, embora.
Se eu soube The Pacific, então vai pro meu voto pra The Pacific.
Não, eu vi Temple Grandin também, mas eu não sei, não, hein? Eu não curti.
E esse Pillars of the Earth, vocês viram?
Achei chato Pillars of the Earth.
Muito chato, acho muito
tem um nome,
ruim.
De repente, né? Sei lá.
E o Donald Jack é bem polêmico, é com Al Pacino, é interessante. Eu fui na cabine.
É filme, né? Eu não vi.
Eu fui aqui na cabine em São Paulo, é da história real daquele médico que começou a eutanásia, não sei, sei lá, nos 60, 70. É puta. Bem polêmico.
Ah, então essa categoria é complicada, mas é que pela grana, pelo investimento e pelo buzz, eu acho que The Pacific talvez leve, hein?
The Pacific.
Deve ter sido a produção mais cara, mais bem executada de todas essas, deve ter sido The Pacific.
E aí tem aqui, melhor ator em comédia. Que faz... Olha, mais uma vez, é ridículo, olha. Alec Baldwin de Third Rock, Steve Carell The Office, Thomas James de Hung, oi? Matthew Morrison por Glee e Jim Parsons as puntas por The Big Bang Theory. E agora, Brasil? Quem?
Cara.
Que percam todos.
Não, Steve Carell merece. A temporada de The Office tá muito boa, é a última dele. Eu aposto no Steve Carell esse ano.
Eu não tenho opinião por nenhum. Eu não vejo Thirty Rock, quer dizer, vejo, mas é esporadicamente. The Office eu não vejo. Hang eu não vejo. Michael Morrison Glee. Cara, o fato dele tá aí é que realmente é uma piada, né? Porque o cara não faz rir de jeito nenhum.
É de passo.
E o Jim Parsons já. É, vai, é, se tiver que escolher, assim, ah, bota uma arma na minha cabeça e escolhe uma. Jim Parsons, então.
Ah, eu não escolho nem. Eu vou na do Michel, porque eu gosto de Steve Carell, mas assim, na boa. Jim Parsons, meu. Não tá merecendo.
Vou escandalizar.
Não tá merecendo, não, então?
Não tá. Ah, tá
então,
muito ruim.
Então vai no Steve Carell, que eu gosto. Eu assisto pelo menos os filmes que ele faz e eu me divirto.
A verdade é que se o Thomas Gênio e o. E qual o Gliseiro lá com o nome dele?
Matthew Morrison.
Não pode ir antes dos dois ganhar. Se qualquer um dos outros três, beleza, é aceitável. Agora, então. Se Thomas Gênio ou Matthew Morrison ganhar, velho, eu vou ter que jogar a televisão pela janela, xingar o mundo.
Mas eu acho que o Alec Baldwin daí é o que salva. Porque, na boa, The Rock é o Alec Baldwin. Eu não, a Tina Fey, pra mim, não tá com essa bola toda nessa temporada, não. Tá muito chato.
Ó, Erika, os lovers da Tina Fey vão vir te atacar nos comentários de novo, cuidado.
Eu adoro eles, eu vou atacar a Tina Fey todo episódio, só pra eles virem atacar de novo.
Então, aqui é a Paula de volta. Descobriram quem é a menina secreta? Se alguém não descobriu, é a minha arqui-inimiga, Camus Barbieri, e a irmã evil dela, Camus Barbieri. Como eu disse, ela não deve ser uma pessoa só. Então eu vou mandar para as duas, né, já que são duas, vou mandar duas camisetas que eu mandei fazer especialmente para ela, que diz David Tennant is my doctor. Eu sei que é o doutor favorito dela, que ela não perdeu um episódio com ele. E ela é bem bonita, tem a foto dele sorrindo, porque eu sei que ela gosta muito dos dentes dele e tal. Então é isso, espero muito que ela goste, porque não dá pra trocar, mas eu sei que esse é o doutor favorito dela, então não vai ter erro. Feliz Natal pra todo mundo.
Bom, galera, aqui é a Camis, né, que vocês... Espero que vocês me conheçam, já que vocês estão ouvindo o meu podcast, pra vocês não me conhecerem, eu não sei o que vocês estão fazendo aqui. Mas, enfim... Estou aqui para falar do meu amigo secreto, que é uma pessoa que, na verdade, eu não gosto. Eu tirei essa pessoa, mas sabe como é que é? Amigo secreto tirou um nome e não tem como trocar. Eu até tentei passar para frente, mas descobri que muita gente não gosta dessa pessoa. É realmente uma criatura insuportável. Eu não sei nem o que dizer dessa pessoa, cara, porque, honestamente, eu não quero ter nenhuma relação com ela, eu não quero ser amiga. Eu, por mim... Essa pessoa sumia do mapa. É, vocês já sabem de quem eu tô falando, né? Eu tenho certeza. Mas eu não vou revelar agora. Então vocês esperem um pouquinho que no próximo bloco vocês fiquem sabendo quem é meu inimigo secreto esse ano. Olá, melhor atriz em drama. E agora é que o Michel vai fazer um drama, né? Juliana Marquinhos... Juliana Margulies de The Good Wife, a menina Juliana, né? Elizabeth Moss, né? Ai. Repera Bukovic, oi? Ai. E Siegel de Sons of Anarchy. E Kira, ou Kyra, Speedwig de The Clone. Brasil, como assim? É pra mim,
vai ganhar. Rabo. Ai,
velho, eu fico muito puto.
Vai repera Bukovic Ugly.
Cara, ainda bem que eles fizeram a gentileza de colocar Kate Segal, como é que fala, me chama, não sei.
Siegel.
Pelo menos, porque assim, se eles tivessem colocado, deixado ela de fora e a Piper tivesse aí, meu irmão, o negócio ia feder.
Cara, mas não, já tá fedendo. Eles deixaram a Glenn Close. Pra mim, deixar a Glenn Close de fora é pior do que deixar aquele Seagull de fora.
Não, pode falar.
Não, eu sei, porque a Glenn Close já tinha sido indicada outras vezes e tal. Aquele Seagull, coitada, nunca tinha sido. Aí, deixar de ser, pra essa a Peter ser indicada, pô, é
desculpa, gente, mas eu acho que até a Anna Torv merecia sair nessa lista.
Também acho.
Não, na boa, a Maggie Key tá fazendo uma Nikita como ninguém fez antes. Já tiveram dois filmes de Nikita, um francês e um americano, uma série, e a Maggie Key, ela tá se superando, cara. Eu acho um absurdo a Piper Perabo tá aí na categoria Melhor Espiã, e a Nikita não tá.
Até a Nina Dobrev preferia que tivesse...
Porra, a Nina Dobrev.
Nossa.
Pô,
Aí também você tá chutando o pau da barraca.
Ah,
mas, cara,
convida.
Se
a Piperaba, eu chutar o pau da barraca.
É uma merda. Overfest é uma merda bem grande. Piperaba é uma merda bem grande. É ridículo. Cara, isso aí foi... Não dá pra entender. Eu não fico imaginando. Vamos votar agora. Eu voto na parte
que eu li um canto que é tipo assim, eles fazem esses negócios de vez em quando, quando surge uma novidadezinha desse tipo de série, que eles querem botar um rostinho novo. Foi a mesma época de da Jennifer Garner, na época de Alias, que surgiu assim, que teve, sei lá, a meninazinha lá de Feliz. Sei lá, não sei nem se foi. Eu não sei qual é essa série, mas que eles sempre, de vez em quando, eles gostam de surpreender, colocando uma, um rostinho bonitinho novo pra poder. Ó, prêmio está. Se renovando, assim, estamos.
Mas a Piper Perabo, ela não é revelação, ela é a atriz falida que tá voltando, é.
Tipo, meu Deus, pra quê, sabe? Ela não é falida, ela nunca conseguiu nada muito além de Coyote Ugly. O que vocês viram da Piper além de Coyote Ugly?
Ah, eu nem sabia.
Agora, não, falido. O filme da caverna também, que ela vira um monstrinho, tem um outro filme de romance. Mas assim, a questão não é essa, eu quero saber qual foi o episódio que eles viram de Coyote
Ugly. Piloto,
e levaram foi. Eles a acharem que
ela na praia lá, com aquelas caras de... Oh.
Deve... Sabe o que eu acho que aconteceu? Sem querer, eles mandaram o DVD de Coyote Ugly.
Foi.
E aí eles falaram, cara, essa dança no balcão merece.
Acho que foi. Acho que eu com a Erika, né? Mas olha, melhor ator coadjuvante em série, minissérie ou filme.
Ah, peraí, quem que vocês acham que vão ganhar?
Ah, quem eu acho?
A menina Marguerite Possuída.
Não, eu torço pela Kate Segal.
Eu também torço pela Kate, mas acho que a menina Juliana leva.
Então, eu acho que a menina Juliana é favorita. Eu acho que a Kate Segal também corre por fora, porque é a primeira vez e ela é muito boa. E a Keira Sedgwick acabou também de Closer, então tem aquela história de prêmio de consolação.
Exato, também acho. Agora, a Juliana Margulies eu torço por ela só pelo ensaio fotográfico que eu vi que saiu 2 semanas atrás. Se for pelo aquele ensaio, ela pode ganhar.
Ai, mande fotos sexuais aqui no podcast. Puta que pariu.
Ô, mano, você
tá de volta com a cabeça de baixo, né?
Você deve estar cheio de espinha, hein, mano?
Ah, que nada, já passei da cidade.
A mão toda peluda, né, Michel?
Da espinha.
O menino lobo na vizinhança.
É o Team Wolf.
Olá. Agora, finalmente, melhor ator coadjuvante em série, minissérie ou filme para TV. Tem Scott Candy. How I Five-O, a Erika odeia. Chris Colfer de Glee.
Gente,
Chris Knott de The Good Wife, ou vulgo Mr. Big, né? Eric Stone de Modern Family e David Strathairn de
Gente, o Big, né? Acabou. Ou então esse do Temple Grandin aí, que eu não sei quem é.
É, eu acho que pode ser que ganhe o cara do filme aí, do Temple Grandin. Mas eu vou falar, eu achei justo indicarem o Scott King, cara.
Eu também achei, ó. Eu também achei. Você vai indicar
Peter, é muito superado. Eu gosto dele.
Pessoal de Glee, então, de carota.
É verdade. Se é pra vacalhar, vamos vacalhar direito.
Exato. Né? Porque,
ou pelo menos, quando eu fiz. A minha única review de Hawaii Five-O foi do piloto. E eu falei que, pra mim, meu personagem favorito logo de cara era o do Scott Camp, o Dano e tal. E ele é bom, sim. O problema do Chris Colfer, todo mundo falou que o Chris Colfer é o melhor ator de Glee, que blá blá blá. Mas a verdade é que o Chris Colfer, ele é daquele jeito na vida real. Se você já assistiu a entrevista dele. Às vezes chegou nos talk shows, ele não tá atuando, ele é daquele jeitinho mesmo.
Mas então, a maioria dos personagens de Glee são assim, você já reparou?
Que o pessoal deve achar que ele não é gay de verdade, que ele tá se interpretando um gay muito bem.
Se fosse, porra, fudido, beleza.
Cara... Olha, fudido mesmo é o Eric Stone Street, que não é gay e faz um gay como ninguém.
Ele é muito bom. Ele é muito bom.
Ele faz você acreditar no personagem que
eu torço pro Eric Stone Street.
Ah, eu também, totalmente.
Eu torço pro Big. E outra coisa, gente, posso falar uma coisa? Esse Golden Globe é uma nojeira, hein? O que tem a ver misturar série, minissérie, filme pra TV? A gente é muito...
É, eu também não acho legal isso.
Ah, pataquada, é uma salada essa porra, gente.
Não acho legal.
É totalmente discrepante, não tem nada a ver High Five Go com The Good Wife, Modern Family, Temple Grandin, é uma...
E Glee, tudo junto, né?
É tipo assim, não tem validade nenhuma isso. Você
não, mas assim, eles fazem isso, deve ser pela logística. Porque imagina apresentar um prêmio, se eles forem destrinchar tudo, essas categorias em prêmios individuais, deve ser 7 horas de prêmio.
Até porque ainda tem a parte de cinema, né? Tem a parte de cinema.
Exatamente.
Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, olha. Veja bem, Glee tá como melhor série de comédia e o Chris Colfer tá indicado como melhor coadjuvante em série ou minissérie pra se ver. Quer dizer, não tem categoria de comédia? Eu não tô entendendo as indicações.
Então,
ele deveria ser indicado como melhor ator coadjuvante em comédia.
Não, mas é porque não tem. A categoria coadjuvante é misturado mesmo. Eles não tem pra só pra TV.
Ainda tem isso. Coadjuvante é misturado drama com comédia. Ainda tem. É mais
de tudo. É coadjuvante de tudo. Não, drama, boa. Comédia, filme, minissérie, qualquer coisa.
Eles não podem botar essa premiação fora do ar e deixar só de cinema, mostrar, exibir só de cinema e as principais, melhor série de comédia, drama e só isso. E fazer separadinho.
Ah, eu entendo, assim, a parte da logística. Eu acho que deve ser uma puta dor de cabeça, deve ser uma zica enorme. Mas o ideal era isso que você falou, então não faz, né?
Então não faz. É. Né? Aí olha, melhor série de comédia: Third Rock, The Big Bang Theory, The Big Sick, Glee, Modern Family, Nurse Jack. Honestamente, vou ganhar Modern Family. Eu acho que já vem do hype do Emmy, mas...
Cara, Modern Family, mas assim, eu não tô rindo tanto quanto antes, mas ainda é minha comédia.
Eles não viram essa temporada, eles não viram essa temporada.
Não, peraí, cara.
Não é dessa temporada, não? Claro que é.
Só pelo fato de não ter community nessa categoria aí me deixa...
Ah, eu achei errado também. Eu...
É o Big Bang Theory. Não tá com essa bola não, cara. Que episódio foi esse que o nego viu tanto que indicou?
Não, eu acho que faz sentido o The Big Bang Theory tá ali sim.
Não, eu acho que
quem tá no lugar de community é Nurse Jack. Acho que Nurse Jack não precisava estar ali.
Essa além do Glee também, cara. O Glee também tá no lugar de
community. Não, o Glee também é compreensível. Glee é compreensível também por causa do hype. Mas Nurse Jack, cara, não tem porque tá ali. Você tá louco. Não teve... Essa temporada foi muito ruim. Não tem nada de engraçado. Só pra ser comédia, vamos dar risada.
Sim, né? Eu, por mim, eu acho honestamente uma sacanagem não ter The Big, não ter community nessa lista, porque na boa, é uma das melhores comédias que tá passando agora e é uma puta falta de sacanagem. Enfim. Melhor ator em minissérie ou filme para TV? Acho que vai sim. Tem aqui, olha, um monte de gente que... Idris Elba de Luther, que é série britânica. Ian McShane de Pillars of the Earth.
Usa Luther não é uma série?
É britânica, é minissérie britânica. Apesar que não é minissérie, é série britânica. É série.
Tipo, o Cuco correndo minissérie?
Tá, vai ter segunda temporada de Luther mesmo. Eu não sei se eles consideram minissérie porque tem 6 episódios, mas minissérie pra mim é muito fechada. Não retorna. Segunda temporada.
Mas a Globo, isso é igual a Globo, né? A Globo não entende isso, não.
É, a Globo não entende.
A Globo tem minissérie com uma, duas temporadas.
É, pois é. Aí tem aqui o Al Pacino, que provavelmente deve ganhar pelo You Don't Know Jack, o Dennis Quaid por The Fickle Relationship e Eduardo Ramírez por Caro, que eu nem vi, não sei nem que diabo é isso. Melhor, nem vamos nem comentar isso que não vale a pena. Melhor atriz em minissérie. Melhor atriz em minissérie ou filme para TV. Hayley Atwell de Pillars of the Earth. Meu, Pillars of the Earth, puta série chata do caralho. Como é que tem tanta indicação?
Só tinha a minissérie, só tinha ela, The Pacific e Temple Grandin.
Claire Danes por Temple Grandin. Judi Dench por Return to Cranford. Romola Garay por Emma, que também é minissérie. É minissérie em 2 episódios da BBC. Jennifer Love Hewitt por The Client List. Sei lá. Sem nem comentar do que tem
especificação. Não, por isso aí, a gente não viu essas porra.
Eu vi, mas tudo bem, deixa eu falar. Olha.
O que você viu?
Eu vi Emma e eu vi The Pillars of the Earth.
Ah, tá.
E tem Programming. Então acho que é Claire Danes. Né, gente? Tô falando da minha arqui-inimiga Paula Potter. E não é Peter, coisa nenhuma, que é Potter, porque ela usa esse nome porque ela é fã do Harry, sim, tá legal? Não vem querer dar uma de que não é. Então, olha, eu tô meio revoltada que eu tirei a Paula esse ano no meu secreto, mas, olha, mesmo assim, eu resolvi dar presentes super legais pra ela. Pra começar, a Paula vai receber de mim DVDs, Blu-ray, aliás. Blu-ray, porque eu sou fina, né, Brasil? E aí a Paula vai receber Blu-rays de Sharktopus e Piranhas 3D, além de uma edição especial de aniversário do Cinderela Baiana, que eu acho que é um filme que, cara, todo mundo que é brasileiro deveria ter. E como a Paula também é super fã de Harry Potter e tudo mais, eu resolvi que esse ano eu vou dar pra ela uma cópia da varinha do Dumbledore, assim ela pode treinar as magias dela e, sei lá, espero que ela não me transforme em papo. É isso aí, Paulo. Espero que você adore os presentes. E feliz Natal pra todo mundo, né, gente?
Fala, galera. Aqui é o Mano do Caldeirão de Séries. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui do meu amigo secreto pra ver se vocês conseguem pegar a pista e decifrar quem é, certo? Bom, ele tem um blog de séries também, certo? mas fica com desculpinha que tá sem tempo de fazer review, aí tá contratando um monte de escraviário pra poder fazer review de série que ele não aguenta mais assistir, e fica com essa conversa, com medinho de mostrar a cara por aí e tal, talvez seja fugitivo da polícia, não sei. Bom, acho que tá fácil, né? Volto daqui a pouco pra revelar quem é.
Acabou o papel.
Não faz mal, não faz mal. Não paga o jornal.
O jornal tá caro, caro pra chuchu. Como é que eu vou fazer pra lembrar o meu?
Jingle bell, jingle bell. Acabou o papel.
Não faz mal, não faz mal. Não paga o jornal.
O jornal tá caro, caro pra chuchu. E agora o que eu faço pra limpar meu...
jingle bell, acabou o papel.
Não faz mal, limpa com o jornal.
O jornal tá caro, caro pra chuchu.
E se não gostou?
Jingle bell... Foi tomando, né?
Jingle Bell. Olha, melhor ator em série e drama. Steve Buscemi, ou Buscemi, não sei nem se fala assim.
Buscemi.
De Boardwalk Empire, que eu acho que é quem vai ganhar. Bryan Cranston, de Breaking Bad, Michael C. Hall, de Dexter, John Hammond, Man, e Hulk Lorre, de House. Hulk Lorre tá indo, viu? Queen House, Brasil. Para com isso.
Porque ele é britânico.
Não, essa categoria, pra mim, é uma categoria bem tranquila, porque eu tenho três. Se qualquer um desses três ganhar, eu tô feliz. É o Steve Buscemi, o Bryan Cranston e o Michael C. Hall. Um desses três ganhou, tá legal.
Já fala, pra mim também.
Pelo que falam de Mad Men, se esse tal de John Hammond ganhar, também não vai ser nada que fora do normal.
Não vai ser esperado.
É, mas não é minha torcida, não é pra ele, não, até porque eu não assisto Mad Men. Então.
Pois é, enfim, eu honestamente acho que o Hugh Laurie tá super valorizado como House ultimamente.
É, a pessoa ainda tá lembrando, assim, né? Tá indicando com consideração as temporadas anteriores.
Ah, mas enfim, né? Não é pra fazer isso. Aí tem aqui, melhor série drama, que é a última categoria de TV, Boardwalk Empire, Dexter, The Good Wife, Mad Men e The Walking Dead. Olha, posso falar um negócio? Pra mim, essa lista já tá errada. Cadê Fringe nessa porra dessa lista?
É. Cadê o quê?
Fringe.
Não, mas a falta de Fringe não é absurdo. Nunca foi.
No lugar de The Walking Dead, eu acho que... Né,
não, o que é absurdo é não estar Breaking Bad. A partir do momento que os caras colocam o Bryan Cranston como o melhor ator em drama e não colocam o Breaking Bad como melhor série drama, é uma coisa totalmente incoerente.
É, então, eu não sei se Dexter tá aí por quinta temporada. Porque se fosse pela quinta temporada, na boa, desculpa, Fringe tá muito melhor que Dexter. Não tem comparação em termos de qualidade e envolvimento da trama. Não tem.
Fringe é legal, eu gosto de Fringe pra caramba, mas não é uma série que de prêmio, nunca vai ser.
É, porque essa coisa é muito sci-fi. Eles,
é,
eles
ignoram. Não entra.
Não entra
nem a Star Galáctica, não bosta nenhuma. É, mas só que The Walking Dead não tem ninguém indicado em nada, nem comédia. Como que tá agora é a melhor série de drama? Por quê?
Então, porque o piloto é muito bom. Eles não se baseiam pela temporada, eles se baseiam por um episódio. Desculpa, a produtora vai lá, manda um DVD, ó. Esse aqui é o episódio
que eu errado esse prêmio, cara.
Bem, não, isso aí
já tinha a temporada inteira pra poder votar na série.
Quem devia decidir essas porra desses prêmios devia ser Michael Cielo, Vicente Santos, esse povo que assiste todas as temporadas. Eles deveriam decidir quais são as melhores séries. Não esses velhos pelancudos que assistiu um episódio do DVD e tá achando que tá bonitão.
Isso aí nem é, isso aí sabe o que é? O velho pelancudo falou assim: meu netinho, essa série é maneira, boa, tem na HQ. Aí então vou botar porque é tipo a Pepe Perá. É tipo a Jennifer Love Hewitt, é a cota dos bonitinhos e do hype, entendeu? Mas a questão não é essa. A questão é, se não tem nenhum ator que se destacou pra ser indicado, como é que a série pode concorrer a melhor drama? Não tem sentido.
Não, mas aí é complicado, porque várias séries são assim, várias séries vão indicadas como melhor ator e a série não é citada. É coisa, cara, é muito complicado isso aí.
Ah, bota de wife, desculpa.
O que mais me revolta? É que, por exemplo, quando eu fiz aqui a contagem de quantas indicações cada série ganhou. Aí tem aqui Glee com 5. Dá pra entender um negócio desse?
Não.
Não dá, cara.
Não, não, mas eu não gosto.
Deixa eu falar pra você. Essa segunda temporada de Glee tá tão ruim. Eu assisti a primeira temporada de Glee e achava legal, achava, me divertia. Mostrava pros meus amigos, ó, olha essa música aqui, olha, o mashup do Bon Jovi, que bacana. Pô, cara, mas a segunda temporada tão insuportável que eu abandonei Glee e fiquei feliz. Sabe quando você vê lá na lista de download, vê que tem pra baixar Glee e vê que, puta, você... eu não preciso assistir essa merda, eu não vou assisto mais. Exato. É um alívio tão bom.
É que nem eu com o Chuck.
É, eu indico muito isso pra você. Para de ver Glee que você vai sentir muito bem.
Olha,
é como se fosse um orgasmo.
Aí tem aqui, olha: Modern Family, Third Rock, Dexter, Boardwalk Empire, Mad Men, Pillars of the Earth, com 3 indicações. Não. Na boa, gente. Qualquer uma dessas séries é melhor que Glee, merecia ter 5 indicações.
Lógico, sem dúvida.
Sim, mas então, a gente. Mas
tem pouca melhor série, qual foi?
Ah, pra mim, na boa, melhor série?
Boardwalk ou Dexter, tá bom.
Nenhuma.
Tá difícil, viu?
Boardwalk
eu vou ver e tal, eu tenho certeza que é muito boa, que todo mundo. Eu não vejo ninguém falando mal da série assim.
Pra mim, melhor série pra mim é Breaking Bad ou Fringe, não tem nenhuma das duas.
Agora, eu ia ficar feliz se Dexter ganhasse, não talvez por essa temporada, mas pelas anteriores, assim. Ia ser legal pra série, porque eu gosto muito da série. Mas aí também é justo, né? Então.
Eu vou parecer disco arranhado, mas é que se teve um ano que fizeram injustiça com Breaking Bad, foi esse, porque foi a melhor temporada de longe, foi muito foda, cara.
Muito foda.
É muito absurdo eu não estar concorrendo com o melhor como série drama.
Aí é isso, né? Só injustiça, só sacanagem.
Mulher feia ganhando.
É, só gente feia ganhando. E não tem o que fazer, porque vai ser isso mesmo. É isso aí. Entendeu? Não tem o que fazer.
O jeito é a gente fazer nossas premiações mesmo, seriadores que, sabe, é uma coisa mais realista, que são fãs, né? Que realmente assistem todas as séries.
Tem o Jerry, agora só tem que participar, mano.
Pronto, então. Tem,
que... tem o Jerry lá na
Seriedade do
Paulo. Mas nenhum prêmio é tão bom quanto Seriedade Anônima. Eu tenho.
Ah, pronto, Seriedade. Eu tava tentando lembrar o nome, né? Eu falei de Seriedade.
Seriedade Anônima, ele é bom porque ele consulta todos os velhos da academia, entendeu?
Então.
E aí, é só as categorias, sabe? Melhor sem camisa, melhor gostosa. Não é as categorias de povo que vem, entendeu?
Muito mais legal.
Não é? Acho.
Muito mais.
E aí, galera, já adivinharam quem eu tirei? Bom, é fácil, né, cara? Bom, tirei a mim mesmo. Mano, tirou o mano. E o que que eu vou dar de presente pra mim? Como eu gosto mesmo, muito de mim mesmo, e esse ano eu me comportei bastante, eu vou me dar um box da terceira temporada de Fringe, que tá excelente, mas uma carteira de identidade, pra eu poder usar, assim, com o nome de outra pessoa, já que eu não quero revelar minha identidade. Mas além disso, porque eu sou um cara carente, né, eu confesso pra vocês, eu vou me dar duas bonecas infláveis da Nina Dobrev. Uma da Helena, que é aquela que vai fazer um sexo, assim, bem gostosinho, e outra aquele sexo porreta que vai ser a versão vampiranha. Enjoy, mano, e feliz Natal.
All right, you chipmunks. Olha, com esse pensamento, a gente encerra, né? Porque. Não é a Erika. É porque é clima de pica-pau nas cataratas, não pode ser. Olha, então, bom, eu agradeço, né, muito a presença do Fioto aí, azedopa do frango, Michel Aroca. Que vai fazer jabá, mas você já sabe de onde ele é.
É, valeu, Camus. Estamos sempre na área, sempre junto aí nas gravações. Se quiserem acompanhar as babaquices, @ Michel Aroca, www.seriemaniacos.com.br, e Twitter, @ Série Maníacos. Sigam lá, bastante notícia, bastante prêmios divertidos, DVDs e mulher gostosa.
É, Michel?
Tem umas mina boa lá.
Mentiroso, gente.
Tem, vai lá ver que tem, filho, tô falando.
Ah, então confia no Michel, vai lá que você não vai se arrepender. Tem o Mano, né? O Mano também já é de casa, né? Como se ninguém conhecesse, né, Mano?
Obrigado, Camis, mais uma vez. E passem lá no Caldeirão de Séries. Eu tinha esquecido o nome do meu blog, ó. Passem lá no Caldeirão de Séries. E no Twitter também, no @ Caldeirão Séries. E no meu Twitter pessoal, que é o Twitter fake mais honesto e real de todos, que é o Will Mano, @Will Mano. Vocês podem adicionar lá pra seguir também. E obrigado pode. Mais uma vez, eu acho que é o último podcast do ano, então Feliz Natal pra todo mundo, Feliz Ano Novo. E 2011 a gente se encontra.
Então se tiver um especial de Natal, você já nem chama o mano, hein?
Ah, não, esse aqui, esse mesmo.
É esse, né? É. Esse é o especial de Natal, então?
É lógico, vocês não receberam o presente do Amigo Secreto ainda?
Ah, não, chegou aqui na caixa, eu não tive coragem de abrir ainda.
Olha, ô Erika, você pode fazer essa despedida, seu jabá aqui sempre mesmo, né, aquela coisa.
É, valeu, gente, feliz ano próspero e belo ano novo e feliz Natal. E tá embaixo o link, é só clicar. Eu prometo que eu vou atualizar lá o Pode Pipoca, tá? Um dia, em breve.
Não vai mais ser Piranhas 3D um dia?
Não vai ser mais Piranhas 3D. Eu sei que as pessoas continuam indo lá pra ouvir Piranhas 3D, com óculos 3D, mas não vai ser, eu prometo que não vai virar o ano com Piranhas 3D.
O que, que vem por aí, Erika? Já adianta pro povo, pra o povo ficar na expectativa.
Pô, vem uma coisa meio, uma vibe assim, meio antiga, que é Máquina Mortífera, provavelmente vai ser o próximo.
Aê, arrasou, meu Gibson. Agora. E é isso, né? É Feliz Natal, prazer ano novo, essas mensagens cafona que a gente fala todo ano, né? Pular sete um dia, comer lentilha, essas coisas todas. A gente retorna pra gente em 2011. E esse podcast não foi o do Corno, apesar de eu ter trazido o Michel e o Mano aqui pra fazer a porque eu já expliquei na abertura, mas você foi fioso e pulou a abertura. Já fica sabendo que a gente começa 2011 provavelmente com o podcast dos Cornos, porque não tem sério pra comentar, né? Então a gente faz um episódio aí meio filler do SCCast. É isso, né? Vamos fazer o quê? Ho, 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 Jingle Bell. O que vocês querem fazer pra ir embora?
Tem uma melhor. Merry fucking Christmas!
Então tá, olha, Merry fucking Christmas e até 2011.
Não, tem uma melhor ainda. Ho, ho, fucking ho!
Olha aí.